amigo, esquece. Segura os moleque, tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Kili da Gillette, mirou juice na maquete. Seta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado da sedução, a explosão agora vale tudo e essa é só a introdução.
Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui com mais aquele, esse mesmo, aquele programa que você tanto ama, odeia, espera, anseia, Discast, número 69, é o melhor número que a internet gosta, porque é o número do sexo. Vamos transar. Vamos ver vários transarinos aqui hoje. Olha só quem são os transarinos.
Caralho!
Todos vocês, meu Deus. Gente, vocês são transarinos também, porque hoje é o podcast número 69.
Uau! Ansioso pelo episódio 120.
420.
Não, 120 mesmo, que vai ser o 69 com 58 pés no rabo.
Ai, meu Deus. Ô, Werner Cosmos tá aí. Fala, Werner.
E aí?
Fala, Werner.
Lucas não é aqui.
Hoje, então, eu não tô aparecendo porque eu tô sempre malhando essa hora. Só que hoje eu fui acometido com uma grande diarreia, eu não consegui malhar, não. Aí eu fiquei encarado.
Quando tá de dieta, às vezes dá uma caganeira mesmo.
Lucas Kê!
Final Fantasy.
Luigi Ligok!
Boa noite.
Mads!
Boa noite, Crunchers.
Samuel Petis!
Queria estar comendo alface igual Storm.
Storm! É
verdade que as pessoas não gostam de Crunchers.
Não gosta de Crunchers! E se só eu que posso comer? Eu e o Luigi que temos licença pra comer.
Mas o que é Cruncher? É o cara, que trabalha demais?
Não. Cruncher é o cara que fica mastigando no Discord. Igual esse aí. Tá estranho.
Licença pra comer é muito bom.
Ah, isso, tá. Isso. Eu achei que fosse funcionário da Naughty Dog fazendo Last of Us 2.
Não.
Também.
Piadas gamer.
Cruncher é
aquela
coisa. Isso,
peraí, deixa eu
Last of Us, né?
É, deixa eu mudar aqui rapidão, senão vocês estão conversando muito.
Tu vai nos mudar?
Já não vai mudar, só mudar. Ah. Esse podcast ao vivo, você está aqui escutando toda essa merda aqui que os caras estão falando de crunchers, comendo ao vivo, etc e tal. Você pode ver que é bem ao vivo mesmo, né? Se a gente pudesse, a gente teria cortado toda essa parte.
A discussão é interessante.
É interessantíssimo. A comparado com os assuntos do nosso podcast. Sim, ó, tem WhatsApp tocando, porque o imbecil do Rinks esqueceu de desligar o WhatsApp aqui no negócio, entendeu? Normal. Você pode também, meu amigo, ao vivo em todos os momentos. Se você quiser escutar depois, você pode escutar.
Não, em todos os momentos.
Em todos os momentos. Daqui a pouquinho vai estar ao vivo de novo. Ao vivo. Cada segundo, cada milésimo de segundo ele é ao vivo, entendeu? Basta uma pessoa dar play lá no YouTube ou no Spotify, ele está ao vivo. Vários programas ao vivo, tem mais de 68 programas ao vivo já lá no Spotify. Que estão todos ao vivo no momento que você aperta play, entendeu? Ele começa, é absurdo, é uma mágica, é tipo o programa mais bruxarento que você já vai ver na vida, entendeu?
É tipo o futuro, só que agora.
Exatamente. E você pode também entrar no nosso programa do Telegram, que eles vão mandar o link pra você.
Nosso programa no Telegram?
Nosso programa, é um programa lá, cara, entendeu? E o que mais que tem também? Tem um
Curious Cat.
Curious Cat, você vai mandar uma pergunta aí, a gente vai ler no final do...
Depende.
Vai ler no final do programa.
Se quiser perguntar, a gente não vai ler.
E ó, o Lemonade lembrou bem, quem que fez mesmo essa... Eu gostei muito desse copy-paste aqui. Assim como a gente reconhece o trabalho dos fãs, né? Os fãs já fizeram o Bernardo, que é uma coisa que a gente gosta muito. E hoje foi feito uma copypasta que eu gostei muito. Copypasta... Cadê? Deixa eu pegar o original aqui, só pra... Porque essa aqui tá...
Alterada.
Alterada. Vou...
Eu gostei desse conceito do programa ali ao vivo quando você dá play, porque é a mesma coisa, sim, que falar que todo disco gravado no estúdio é ao vivo. Porque os caras gravaram ao vivo, sabe?
Não, gravado fora, se gravar, estúdio, se é. Gravar, é. Se gravar ao vivo, sim. Se não editar, porque tem gente que edita, né? Muda a voz e tal. Agora, se tiver um take só, é realmente ao vivo pra sempre, entendeu?
Todo disco de pagode.
Não, mas dá pra editar a voz ao vivo também, não entendi.
Não, não dá pra editar.
Aprendi muita coisa.
Como não? Como não?
Editar a voz ao vivo?
Claro.
Dá, Luiz, claro. Isso é magia.
Tá, tá, claro que dá.
Você tá inventando, você tá inventando. Você sabe fazer?
Edita aí agora então.
Edita aí, faz aí pra nós agora, exatamente. Obrigado, PX.
Baixa aí um programinha, chama...
Não, não vou baixar, você que sabe. Se sabe fazer, faz aí pra nós.
Não, eu não sou host.
Edita minha voz.
Não sou host. Se eu fosse host, estaria fazendo uma maravilha daqui agora.
Não consegue, consegue editar minha voz. Não consegue.
Não, tá, me dá aí, deixa eu vir o programa. Ó, dá o programa pra mim.
Deixa eu falar, dá o programa pra mim. Deixa eu falar o copypasta aqui, ó. Copypasta lindo. Acordei, aí fui na cozinha tomar um café. Minha sobrinha veio correndo me abraçar pra me dar um bom dia. Dei logo um chutão, joguei na porta. Bom dia, o caralho. Hoje é desludo, porra. É live da Twitch, que mano, é bom dia, caralho. Pilhadão e a criança vem me dar bom dia. Pior que tá todo mundo me olhando de cara feia falando que eu sou maluco. KKKK. Malucos são eles quando vê o Rinks encher a boca pra esculachar alguém na internet. Arrumar a briga com alguém do programa. Fazer o canal tomar ban. Não fode, mas não é bom dia, porra. Gostei desse daí. Sensacional. Quem fez? Quem foi a pessoa que criou esse negócio?
Pera, onde se pegou?
Telegram. Mikael. Pegou o Telegram.
Provavelmente foi o Mikael.
Mikael, né?
Só tem tipo Luigi, foi reputado ao fim.
Reputadaço.
E a exclamação Luigi.
Agora vai ser...
Ah, virou.
Agora vai ser assim aqui no programa. Agora no programa vai ser assim. A gente não vai ter mais paciência pra quem fica... Ah, não, que existe. Não, existe, prova aí. Eu quero ver ela fazer ao vivo aqui no programa, entendeu?
Nossa, você vai comer as próximas palavras.
Dinossauro, existiu? Existiu? Então mostra aqui um dinossauro ao vivo. Traz aqui no programa o dinossauro. Se não trouxer, não
vai ser especial.
Rink, você sabe...
Lembra quando o programa não era a favor da Terra plana?
Bons tempos, né?
Agora vai ser o seguinte...
Chegou Felipe Mendes.
Decorei essa regra pra sempre. Eu vou lembrar dela todos os dias, todos os programas agora.
Traz uma terra redonda aí pra provar que ela
mede. Traz aí. Seu globo.
É, traz aí. Não, mede a curvatura da terra agora aí. Agora. Mede aí.
Ao vivo.
Mede circunferência agora. Fala aí, sem olhar no Google. Vai. Torque. Fala aí, já. Fala, Marcel, curvatura da terra. Então. Fala, sem hesitar.
É... 30 graus.
Aí, ó, então é plana mesmo, porque...
Não, ela não curva é 30 em 30 graus, doido.
É?
É.
Ah, então não é plana, então é redonda mesmo. Obrigado, Marcel, por provar. Isso. Ah, Marcel provou nada. Aqui, ao vivo, que a Terra é redonda, viu? Tá vendo?
Não.
E o Luigi não conseguiu editar minha voz. Caralho, porque, velho, olha isso.
Eu acho que o Luigi acha que é plana mesmo.
Caralho, velho. Ô, vocês viram essa, né? Marcel provou, acabou de provar que a Terra é redonda, ao vivo. E o Luigi não conseguiu editar minha voz. Absurdo. É, gente, esquece tudo isso aqui.
Excelente, pelo amor de
Deus. Programa horrível.
Ai, meu Deus.
Ó, negócio é o seguinte. Hoje nós temos muita coisa pra falar, hein, cara. Muita coisa pra falar.
Tem
assuntos importantíssimos. O assunto, um dos assuntos importantes da noite é que vai rolar uma VTuber do YouTube que já tá bombando, chamado Mutsukete.
Esse assunto não existe.
Mutsuki
eu gosto mais, Mutsuki.
É o nome original, Mutsuki.
Não, não vai ter...
É, se você está interessado em saber mais, contate Mads no... Ele tá fazendo no Telegram, ele tá fazendo uma vaquinha... Pra gente comprar e fazer o mais tarada possível essa
não YouTuber. Tem essa vaquinha. É... Ela não existe.
Tá faltando algum dinheiro pra gente fazer as carinhas de arregal e carinha de tapa na cara.
É... Quê?
Na tapa na cara, um afago na cara, desculpa.
Carinha de tapa na cara. O cara deixando o petiche transparecer absurdamente.
Não, não é isso. Não. E aí zoou, hein? Aí zoou. Aí foi pesado. Não, prova então pra mim que eu falei. Eu vou.
Não, fala que eu tô falando, pode ser não clipar, que raiva.
Ah, tá vendo, ó? Tá
alguém
vendo?
Clipa aí pra mim, pelo amor de Deus.
Já falei, ó, não conseguiu, tá no Final Fantasy, né? Essa desculpinha aí cola bastante. Ó, gente, não, mas esse assunto... O que você tem pra falar sobre isso, Mads? Senão hoje a gente vai pro próximo assunto.
Não tem nada pra falar.
Ah, sim, eu achei que você ia falar só por cima, que tipo, que eles fizeram assuntos assim, que aí a gente entra nos assuntos, mas
não,
sim.
Mas vamos falar
basicamente... já. Basicamente... Ok, não, vamos falar já então, vamos falar já. É, basicamente faz o quê? Faz uns meses já, não faz, Luigi? Ou meu tempo tá...
Meses? Caralho.
Não, tá
no tempo atual do mundo? Meses.
É que é uma existência muito poderosa, a de Miutsuki. Mas basicamente um tempo atrás, o Luigi meteu um teste, tipo, ah, qual que é a sua VTuber? E aí caiu que era uma menina gata com um corte de cabelo igual tem nessa imagem aí, e com peitos enormes. E aí a partir daí, então foi que o Gors, amigo do Luigi, também conhecido como @SpriterGors, começou a fazer muitas artes muito bonitinhas, inclusive essa que eu vou mandar pra vocês aí no chat. E daí basicamente foi o que o Rinks falou, a gente tá procurando alguém que faça VTubers.
É completamente inquietante a fetichização e sexualização de Luigi Ligoc. É isso que eu tenho pra dizer.
Tá bom, Mariana Marcelo. Bem, continuando.
Ele tá fazendo o seguinte: quem que fez isso aqui? Quantos acharam isso? É do Mutsuki, é amigo do Luigi?
Você é amigo meu, sim.
Caralho, velho. Que
top, né? Top, né?
Muito bom. Muito bom.
Ah, muito bom. E é isso aí, basicamente.
Ele é gringo mesmo? Ele é gringo?
Não, ele tá em São Paulo.
Fala pra ele entrar no podcast e entrevistar ele aqui.
Ué, verdade, né?
Acho que ele entra.
Mas basicamente é esse que é o ponto, assim, de ter falado disso. A gente tá procurando por alguém que faça ou conheça coisas sobre como fazer uma VTuber pra gente fazer uma pro Luigi. E se alguém tiver esse know-how aí, ou saber quem tem esse know-how, manda aí pra nós.
Vocês querem uma VTuber pra ele?
Porque é o único jeito, Storm.
E a gente tem. É, a gente tá procurando jeito. Também uma voice actor mulher pra estudar o Luigi, o jeito que ele fala, e daí falar que nem ele, só que finha.
Gostaria. Não, vai ser só.
Você tem uma referência disso, Rinks, pra gente saber como.
Uma referência do Luigi?
É, do Luigi falando fofinho, você consegue...
Não. É a referência, você tem que estudar o Luigi e transformar em uma voz fofinha, entendeu?
Tá, tudo bem, mas como que seria isso?
Pô, mas eu não tenho voz fofinha, você tem a voz mais... Já foi elogiado, inclusive, Marcelo, por ter a voz de dubladora de desenho animado.
É, ao mesmo tempo bem
qual eu posso, que... Eu posso qual... criar pra você uma frase pra você falar do Luigi, assim, tá ligado?
Qual frase, Hinks? Qual frase? Você vai criar a frase minha? Por favor, cria minha frase,
Hinks. Olha lá, fala isso aí. Vai criar uma frase minha? Por favor, cria uma frase pra mim, Hinks. Fala isso aí fofinho, Marcelo.
Eu não.
É, por que isso tá acontecendo mesmo?
Eu não sei. Tô aqui comendo meu lanche, você vem com essas bobagens.
Bom, vou mandar um comando aqui pertinente. Vai. De olho no chat.
De olho no chat, vamos ver. Vassal rápido. É. Tá, beleza. E, ó, então é realmente, a gente tá precisando de ajuda aí pra...
Sim.
Pra realizar esse grande fetiche do Mads aí.
Por favor.
E o Mads. O Mads que teve ideia. O que você acha que ele teve ideia?
Esse fetiche do Mads.
Tá dando certo? Tá bom?
Tá.
Oi, caralho, o Cosmo tá literalmente...
Virou o astronauta.
Tá viva a voz dele.
O que tá acontecendo?
Nossa, que porra é essa?
Incrível. Ele tá editando a voz ao vivo, Rink? Você foi refutado? Ao vivo?
Que sensacional edição, cara. Canta uma
como
música.
Como não? É o que então?
Canta uma música, tipo, trap aí. Uma voz de trap que você tá aí.
Voz de trap? Igual o
isso canta tipo, é o trap do desludo. Que trap louco.
Mariana.
O que a gente fala de jogo?
É o trap do desludo.
Usa a voz normal, quase tá ficando muito fino, tá? O Discord tá cortando.
Tem a voz bebê!
Voz bebê! É sempre o mesmo tom de trap, cara, é muito absurdo. Ah, a voz bebê! Ai, meu Deus.
Galera, qual é a pauta hoje? Pelo amor de Deus, ajuda.
Meu Deus.
Vai do Pedro aqui. Vai do Pedro.
Nossa, eu realmente fui, fui refutado mesmo. O bagulho tá... Alô, ele tá...
Aqui é o Érico Borgo. É aqui que o Rick se encontra.
Essa fala, que é a voz do Érico? Caralho, agora eu caguei na
mão. Eu sou o Érico Borgo. Eu vim procurar o Rick. Chamar ele pra ver iluminado lá em casa. Iluminar ele de porrada. Tipo, é
para aí. Fazer, fazer embaixadinha com o seu cu, Érico Borgo. Fica esperto.
O quê?
Ah, vamos pra próxima. Já me refutou, já. Já me refutou. Chega essa porra aqui. Ai, vamos botar ordem nessa casa aqui. Já tá, tá, dá pra editar. A terra não é plana, ou sei lá o que é a terra. Obrigado. Tá certo, tudo voltou ao normal.
Por que no dia que a gente tem pau?
Não.
A gente não acontece nada.
Agora, então, hoje, né? Não, eu tava fazendo
graça.
Só suspense.
Tá fazendo graça, sim.
Graça e suspense, porque hoje a gente tem uma vinheta nova.
É verdade. Então,
já tá pronta?
É, já tá pronta. Eu vou pausar um pouquinho, vocês seguem quieto até eu falar de novo, tá?
Mas beleza. Você vai nos pausar?
Liguem o áudio da stream, vocês escutarem também a vinheta.
Vinheta nova, porque assuntos agora, os próximos assuntos, até as polêmicas e etc do final do programa aí, vão ser patrocínio deles. Escutem agora, até eu voltar a falar. GameWatch.com.br Watch! A Watch dos Gamers! Sensacional, Mads. Muito obrigado.
De nada também.
Mads, eu vou escutar depois, desculpa, Mads.
Que criou essa... E o Lucas Q falando no meio, porque o Lucas Q não... Ele tá rebelde, ele não atende comandos mais.
Hoje tá complicado.
Não atende comandos mais.
Dá.
Incrível. Tá patrocinado, então.
É um robôzinho, então, né?
Esse é o nosso patrocinador aí, GameLodge.com.br. Grande.
Ah, o GameLodge.
Você não tinha entendido?
Eu vou passar a coisa, porque aí não tem o Lucas falando duas vezes pra gente, a gente consegue escutar. Eu vou passar aqui no nosso chat. Peraí.
Você vai passar o quê?
A vinheta.
Quer que eu passe de novo? Passa de novo.
Não, eu passo o arquivo pra eles poderem escutar eles.
Faz os dois. Fazer de novo.
Então não fale mais.
Muita gente, mais fácil.
Ah, puta, mutar você não é mais fácil, cara. Ó, vou mutar, pronto. GameWatch.com.br Watch! A Watch dos Gamers! Agora acho que deu.
Sanches disse que entendeu James Lloyd.
James Lloyd.
Bom, cara, mas se você conhece, se entendeu James Lloyd, tá com problema do cérebro aí, cara. Você conhece o site, que é um dos sites mais conhecidos do Brasil. Eu não sei onde outra pessoa no Brasil acessaria conteúdo sobre games, informações.
No desludo.com.
Não, no desludo não tem. No desludo é só a gente só fala sobre. A gente faz um react.
Ah, fato.
Pra você ver trailers, pra você ter informação em tempo real, pra você ter planilhas sobre o horário da TGS, entendeu, meu amigo?
Boa, boa.
Tipo, parece bobagem, mas, tipo, na minha timeline inteira de Twitter e sites que eu acompanho, eu realmente não vi um pio sobre a TGS. A primeira coisa que eu vi foi o Silvio Dias passando no Game Lodge pra gente hoje.
Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque é um bando de desgraçado que IGN Brasil coça saco, pela saco. Pronto, do caralho. Começou. Não faz porra nenhuma. São 15 textos por dia no Overloader contra armas e contra militarismo e não tem uma informação sobre TGS lá, entendeu? E não sei como que ganha dinheiro aí nesse suvaquento do caralho aí, entendeu? É isso mesmo. Parabéns, Silvio Dias, pelo trabalho. Isso que a gente quer ver. Muito mais sites como você. Se você acessar outro site, cara, espero que... Você tome cuidado, que eu, senão eu vou passar na tua casa qualquer hora e encher você de porrada. Toma cuidado. É só, você vai apagar todos os seus favoritos hoje e voltar só gamelodge.com.br. Não quero ver outro, tá bom? Esse é o nosso patrocínio aí. Agressivo, que agressivo. Quando a gente faz parceria é agressiva, tá ligado?
Aparentemente o Silvio Dias tá aí no chat, mas as mensagens dele não estão aparecendo no chat.
Eita,
bloqueado,
banido. Por que será? Ó, Santos falou que Desludo tá nos favoritos. E agora, Hinks?
Não, pode tirar o Desludo. Desludo.
Não pode, não tira.
Não, é Desludo, é só se for o Twitch, pode deixar. Twitch pode deixar. Só pode ter a gente, entendeu? Só os nossos aliados. Quem a gente fala mal, você não pode. Nosso primeiro assunto hoje, gamelodge.com.br, é a conferência da PlayStation 5 Showcase. Aí foi quando isso aí? Caralho, semana passada. Teve bastante coisa semana, né, cara?
Semana passada,
é. Foi quarta-feira. A gente jogou Among Us, lembra? A gente não fez programa.
Ah, é verdade.
Então a gente tá com duas semanas encavaladas, basicamente. Na verdade, assim, se a gente fosse ver mesmo, tem até mais resumo do Game Lodge pra gente ver. Se for pegar as duas semanas que a gente perdeu. Porque teve a coisa do Xbox que a gente não fez também? Então foi assim.
Do Xbox a gente fez.
Teve alguma outra coisa que eu acho que a gente perdeu, mas meio que não consigo mais lembrar agora.
Bom, vamos soltar bala nesse aqui do Play 5 rapidão ainda.
Vamos.
Porque só essa primeira aqui já vai dar pra caralho, que
vai dar,
emocionado sim. Lucas Key vai falar sobre Final Fantasy XVI.
FIFA 16.
O que você achou aí, vocês dois, os maiores fifieiros do Brasil aí?
Eu não gostei de ser medieval.
Sério?
Mas eu esqueci disso assim que eu vi o trailer. Só bati pão.
Que lindo.
Lucas não gostou quando escutou sobre, mas quando viu, mandou foda-se. Então, ou seja, não confia.
Aí é o famoso pré-conceito, né?
Eu ainda acho medieval inferior, mas...
Por que inferior, cara?
Porque eu gosto mais de Final Fantasy maluco.
Não, tudo bem, mas fica inferior. Não, mas... Por que medieval não pode ser maluco? Você tá...
Não seja maluco.
Calma. Não. Deixa só me...
Acho bem raro medieval ser maluco.
O 14, ele é o quê?
Medieval.
Mais ou menos.
Não é mais ou menos.
Meia-meia. Medieval... Aquele medieval Chrono Trigger, tá ligado?
É, eles surtam bastante.
É, tá.
É isso que eu quero desse jogo. Mas
medieval Dragon Quest. Medieval que tem robô.
Não, é mais ou menos. Mas é mais ainda pro. Eu acho mais ainda pro Chrono Trigger, que é bem mais avançado a tecnologia, assim.
Depende da
época. Não é só uns robôzinhos, assim, tá ligado?
Que Dragon Quest é a mesma coisa. Bom. É coisa autoriana.
Sabe o que mais que é? Tem Ragnarok Online.
Fato! Mas sim, um negócio que eu achei é que eu acho que é o Final Fantasy mais Kingdom Hearts que tem aqueles negócios de pular na espada. Da juglar os monstros. Tá mais ainda do que o Final Fantasy XV.
É,
Devil
May Cry.
Eu achei bem pouco Kingdom Hearts, na real.
Será, velho? Não, sim. Mano, não é possível.
Eles já revelaram que é o maluco lá que trabalha.
É, literalmente o cara é Devil May Cry.
O Final Fantasy mais Kingdom Hearts é o 15.
Você acha? Não, eu achei mais ainda.
Literalmente, é isso que eu ia falar.
Sim. É, literalmente.
Então, eu já acho o 15 realmente muito Kingdom Hearts, mas eu achei ele mais...
Você
pode ter achado ação. É porque esse negócio aí é meio que os malucos.
E obviamente, assim, eu tô comentando só as coisas que eu vi no trailer, né? Não sei jogando como vai ser também.
Mas, bom, ninguém... Cara, eu acho que assim, a grande vantagem desse Final Fantasy é que ele não tá sendo aqueles Final Fantasy que os caras andavam fazendo, de tipo, bora fazer um Final Fantasy com gráfico muito topster pra vender a geração, sabe? É. Ele parece que ele é mais humildão, então, tipo, é a esperança que o jogo saia em um ano, talvez 2 anos no máximo.
Não, eu acho que 10 anos.
Vamos,
vamos um de cada vez, vai.
Deixa eu falar. Vocês lembram o tech demo da Square que teve, tipo, milhões de anos atrás?
Uhum. Sim. Eu queria muito que fosse um jogo isso.
Mas, tipo, pareceu bastante com esse negócio aí.
Mas eu acho que eles anunciaram...
Não, não pareceu. Não, achei
nem pra mim.
É uma favela, não era?
É o jogo da bruxa. Eu acho que o jogo da bruxa ele foi anunciado na E3 ano passado, não foi? Se não me engano.
Ele tava na retrasada.
Ele nunca mais foi comentado, mas eu acho que ele chegou a ser anunciado como o jogo da Square mesmo. Com aquela tech demo da bruxa.
Ah, foi o que os caras estavam teorizando que era no mesmo mundo do 15, porque tinha os assets do 15. Esse não é, não é esse. É que tem, tipo, teve uns 40 tech demo da Square, é que tá. Esse era um deles.
O Markov falou, a Satanicola falou concorda comigo, que acho que é mais Kingdom Hearts. Peraí.
Achei nem um pouco de verdade.
Peraí, deixa eu ler o chat. É, achei ação.
Mas eu acho, literalmente, 15 é muito. O 15 é, nossa. Não, o 15 não é muito, né? Não é muito
Kingdom
Hearts. Kingdom Hearts.
É bastante.
É bastante.
Eu acho, mas... Eu também não acho muito.
Eu não acho muito.
Mas aí ainda mais comparar com tipo Kingdom Hearts 2, assim, tá ligado?
Não é isso também.
Mas tudo bem. Mas eu tô achando... Eu assim, que nem eu falei, também não dá pra saber muita coisa. Senão a gente vai estar sendo igual aqueles caras que ficam analisando Batman por foto, né? O negócio é o seguinte... Eu tô tentando ler um chat aqui pra vocês, tá? Alguns pontos do chat aqui. Markov falou que parece mais ação que o 7, também acho que vai ser mais ação que o 7, vai ser
sim,
mais... vai ser bem mais ação que o 7.
Na real...
Eu acho que não vai ter menuzinho, nem isso.
Na real, Final Fantasy mais perto que no Hearts é o 7 Remake.
Pois é. Não, será, véi?
É verdade.
Aí eu nunca joguei o 7 Remake.
Vocês estão falando em questão de jogabilidade?
Sim, questão de jogabilidade, ok.
Poxa, mas é que o 7 Remake, na verdade, se jogar o hard dele, ele é mais pra jogar mais parado, né, daí...
Não.
É como se Kingdom Hearts tipo, parasse quando você mexesse no menu de
batalha.
É, pra caixa ele perdeu mais.
Daí já mudou completamente.
Mas é o Madden.
Tipo assim, Kingdom Hearts é igualzinho FIFA mesmo de futebol. Só que daí é sem futebol, sem os jogadores. É só um boneco, e o boneco é meio um personagem de anime. Mudou muito o bagulho, tá ligado?
De fato, Devil 5 é o Devil May Cry mais parecido que Kingdom Hearts mesmo.
Tá, dependendo da época, se você tá jogando com o Neymar, fica bem parecido com os personagens de Kingdom Hearts.
Verdade, realmente. Deixa eu ver...
Continua lendo aí.
Daí o Ladino Crow falou que Agnes Philosophy é a tech demo que tava falando.
Isso. Que é aquela favela que a mina pega uma garrafa de água, ferve ela, se faz com as magias e vira pura.
Velho, como que isso não virou um jogo? Muito triste.
Por quê?
Porque
não virou.
Mas assim, eu na verdade, eu acho que eu até prefiro isso do jeito que o Quaz falou aí. Essa ideia que o Quaz falou, tá ligado? Que eu acho que... Final Fantasy chegou uma época que eu acho que foi a partir do 7... Que começou a aumentar cada vez mais a expectativa de, tipo assim, ser o bagulho groundbreaking, porque o 7 foi groundbreaking, tá ligado? Aí o 8 também tinha os bagulhos. Aí, tipo, o 10, todo mundo comprou Play 2 por causa do 10, tá ligado? Tipo, nossa, vi aquela cena do começo lá.
É que então.
Grande, já falar, caralho, bagulho é do caralho mesmo videogame, entendeu?
Queria comentar uma coisa sobre esse conceito. Sobre esse fenômeno. É que ele não é verdade. A questão é a seguinte.
Não é verdade? Como não deixa, é não, verdade?
Deixa eu te falar. Posso provar aqui que a Terra é redonda? Obrigado. Pode.
Então prova.
Seguinte. Entre o 7 e o 10, tem um espaço muito pequeno de tempo. Muito menor do que entre o 13 e o 15 e o 16. Então saiu mais Final Fantasy nesse espaço de tempo do que agora. Então a impressão que fica... Eles lançaram 13 pra vender Play 3... E aí, tipo, foda-se, o resto... E aí lançaram 15 pra vender Play 4.
Não,
só que, tipo, isso... Não, tudo bem. Mas é o que eu tô falando, é que isso não aconteceu, não. Tem um monte de Final Fantasy que é meio de geração, assim, é pra... É normal, não,
tá mas tudo 9, bem. O 8, 9, o 12, realmente... Mas tô falando assim, mas sempre teve uma expectativa do bagulho ser fudidão, assim, tá ligado? Ser bombástico. Eu acho que, tipo assim, se for bombástico no gameplay, não precisa ser tanto assim,
acho que as coisas vão se equilibrar, mas
O Yoshi P, que é o cara do Final Fantasy XIV que tá trabalhando desesperado, falando, pessoal, enfim, é que ele tem uma filosofia que ele diz que quando ele trabalha num jogo pra Square, principalmente, é que ele é mais focado em fazer um jogo bom do que fazer um jogo que seja, tipo, destruidor de gráficos. Que ele fala, eu quero, sei lá, pegar aquela Square dos anos 90, início dos anos 2000, assim, fazer, tipo, jogo divertido, tipo, mais diversão e, tipo, menos preocupação em fazer um negócio que seja muito bonito, sabe?
Isso é um pouco... Isso é um pouco...
Parece um pouco, assim, sabe?
É por isso que a customização do Final Fantasy XIV é tão limitada.
Isso aí é um negócio meio fora de contexto, que ele falou isso especificamente pro 14.
É.
É, ele falou especificamente do 1.0 pro que a gente joga agora. Não é tipo a filosofia de design. Eu imaginei
que
fosse alguma
coisa dessa, que alguém vendeu isso, na verdade. A Terra é plana.
Outra coisa que eu queria comentar com vocês. O caso aí do... Que o Cos falou, eu acho que o jogo já tá quase pronto, porque tipo, você tem aquela quantia de cena dublada e o tanto de cenas de ação que eles mostraram, que tipo, pode ser scriptado ou não, mas parece cena de batalha real mesmo, alguém jogando, alguém fazendo uma deminho de como que é a batalha. Eu acho que já tá. Acho que é ano que vem mesmo, não tenho o que falar.
Eu acho que vai ser alternando ano com o Final Fantasy VII.
Eu acredito que, tipo... Não é nem que eu acredito, mas, tipo... Do Final Fantasy XIII em diante, eu sinto que a Square sofreu um processo meio estranho de... Não sei se foi inferno de desenvolvimento ou o quê, mas vocês se lembram que, tipo... Junto ao 13, eles meio que anunciaram o Versus 13 junto, que eventualmente o Versus 13 se tornou o 15, mas ficou anos... meio que arquivado e eles não falando nada sobre até ele finalmente virar 15 e ser lançado. E ainda depois que eles lançaram, eles fizeram vários updates pra virar a edição que é a mais atualizada de hoje. Eu não sei se a Square, tipo, foi só na era e agora a Square vai voltar meio que anunciei ano que vem já tá lançando, sabe?
Não representa
a Square. Tem muita coisa
que a deles, todo tempo, é só o Versus 13.
Não necessariamente, é que sim, tem uma coisa muito esquisita com a Square. Primeiro, isso deles anunciar dois jogos ao mesmo tempo, eles anunciaram o 9, o 10 e o 11 na mesma conferência.
No mesmo dia.
No mesmo dia. Vale lembrar isso, que é um negócio que eles já fizeram, faziam toda hora. O que aconteceu? Na época do 13, parece que os devs comentaram, não sei, tem entrevista. O CEO da Square é tipo doentaço mesmo. Então o cara queria que tudo, literalmente todos os jogos virassem franquia. Todos, inclusive Final Fantasy XIII. Especificamente XIII, não a série Final Fantasy.
Ele é o que? Ama Lightning?
Não sei. Possivelmente.
Ele tem um viciadinho. Não, eu não sei se é ele, porque tem um viciadinho na Lightning, não tem?
Não, eu acho que esse cara nem trabalha mais na Square. Não sei.
Esse cara é o que tá no remake. É o Toriyama.
É. Não, o que eu tô falando é literalmente era o CEO da Square. Okay, o cara era maluco. Essa época aí do 13 pra cima era só decisão péssima. Era, tipo, externalizar tudo pra estúdio de fora, né? E aí, tipo, igual a época da Capcom. Essa época aí que a Capcom fazia a mesma coisa, a Square fazia a mesma coisa. Uhum. O que aconteceu? Deu problema pra caralho nas engines que eles criavam também, que eu esqueci o nome agora, nas duas.
Foi na... Acho que era Crystal 2?
Era Crystal,
A Luminous deu mais ou menos, né?
A Luminous deu errado pra caralho, porque os caras jogaram Kingdom Hearts fora. Porque foi tava dando muito ruim. Então, esses últimos, sei lá, 10 anos da Square, eles, tipo, foram... Era a empresa inteira se estruturando, tá ligado?
Uhum.
Por isso que não, eu não acho que é muito surpreendente sair ano que vem o 16. Entendi. Eu acho que
então, tipo, então isso que eu falei, tu complementou agora, foi meio dessa época e agora eles meio que se acharam.
É o que a gente espera. Não dá pra saber. A Square é meio... Os caras vivem no próprio mundo também. Não dá
pra saber. Coisa, tipo, é que eu não sei qual é o tamanho dela pra ela meter, tipo, o FIFA 7 Remake e o FIFA 16. Enquanto o FIFA 14... Tem que lembrar que tem o FIFA 14 também sendo mantido. E o Yoshi P também tá lá.
Mas você não sabe quando eles começaram a fazer isso aí também.
Também, você tá certo.
Outra coisa, eu tô chamando de Square, mas é Square Enix, esse Dragon Quest.
Ah, sim.
Então, é recurso. Imagino que é muito dinheiro pra empresa.
Mas sim, eu acho, eu também acho que o que mudou no. O que mudou, na verdade, foi gradual depois do merge da Square com a Enix mesmo, tá ligado? Porque, tipo, começou a ter muita bala grande na agulha dos caras, entendeu? Muita coisa grande, tipo Kingdom Hearts junto com Final Fantasy, junto com Dragon Quest. Só esses três aí, cara, acho que assim, não falando que a Square seja pequena, tá ligado? Mas você fazer malabares com essas três bolas aí que são tipo bagulho que a galera sempre espera e sempre tem, tipo, fã, um nicho muito grande, tá ligado? De galera esperando. É um nicho muito grande, porque tipo, cara, fã de Dragon Quest fã de Dragon Quest, os fãzão core mesmo, é muito fã, tá ligado? Os fãs de Kingdom Hearts, que é core mesmo, é muito fã. São nichos, só que obviamente tem gente de fora que joga, mas tô falando assim, tem um nichão lá que é tipo principal, tá ligado? Que é a galera que é muito fã do bagulho, que tá muito esperando isso aí, entendeu? Você sabe disso. Mas eu acho assim, só esses três aí já é muita coisa, entendeu? E aí os caras começaram a querer inventar mais coisa, que nem se disse, ainda querer que as coisas virassem franquia, que virasse uma linha só. Eu acho que eles perderam meia mão aí alguns tempos. Agora eu acho que eles estão voltando a saber controlar isso aí, saber começar a disparar as coisas que estavam meio paradas.
Inclusive, isso dos três era pior ainda, que eles queriam fazer uma universão mesmo, não era só a franquia 3, era todos.
Fábula Nova Cristalis. Que o Type Zero também. Vale lembrar que nessa época aí da Square, que eles estavam piradaços, compraram a Eidos, né?
Teve isso também.
Então... E teve toda aquela coisa de eles não tratarem a Eidos como gente. Que saía. Que saía Tomb Raider, eles não faziam propaganda e tudo mais.
Ah, é? Ah, sim. Uhum. Vendiam 1 bilhão, eles estavam puto da cara.
Sim, vendia não sei quantos bilhões, os caras, não, volta lá e faz direito.
Mas. Eu só ia comentar um negócio ainda sobre Final Fantasy XVI, só pra não deixar passar, que questão dele ser medieval, eu tô curioso porque ele é de fato mais medieval de todos até agora, ele é mais medieval que o 1.
Mais medieval que o 1, acho que não.
O 1 tem viagem no tempo,
mas você não sabe se vai ter viagem no tempo e RG.
Isso não sabe.
Que palavras que eu falei?
Até agora, parece, tá?
Obrigado. Mas
mas é porque a cara principal dele, pra mim, foi a cara do 1, tá ligado? Se ele falasse assim, ó, vamos fazer um remake do 1, sem a história, sem olhar a parte da historinha ali. Mas tipo, vamos fazer um remake do 1, parece um 1, tá ligado? 1, 2...
Nossa, não acho nem um pouco parecido.
Eu não acho, é foda que tipo, o 1 e o 2, 1 ali.
Eu imagino
o 3 e o 2, sim, tá ligado? Se olhar os figurinos, hein? Tipo, o Warrior of Light que fizeram pra Dissidia aí, esses negócios. E qualquer armadura desse jogo aí, as armaduras desse jogo aí parecem Game of Thrones. Assim.
Exatamente.
Sim, exatamente. É mais realista, eu acho que é a pegada que a gente tá indo falar.
A perspectiva menos assim é a armadura do dragão lá.
Eu acho que entendi o que você tá falando. O bagulho, ele é mais genérico. Não querendo falar.
Não, é mais genérico. Não é genérico, é mais realista. É mais os caras tipo com roupa de couro, com as armaduras mais...
Ele é mais simples também, é roupa de verdade, armadura de verdade. Tirando o dragão que eles mostraram.
Sim.
Eles não mostraram o Império, nem tipo nada gigante do Império, que é o negócio do dragão que eles falam no negócio. Que parece ser um negócio mais... Doido. Alexandrita, assim. Porque a armadura é completamente brilhante, reluzente, prateada. O maluco é todo fechado e tem, tipo, armadura não funcional. Que é meio ao contrário do que tava tendo até agora.
Não sei se eles não são, tipo, autômatas da vida, sabe?
É mais vida real e menos animes, é isso que vocês querem dizer, né?
Sim.
É mais Game of Thrones, de fato, mas...
É que o que o Samuel falou do Warrior of Light é bem assim, real, um point.
É mais ocidental,
né? Porque,
acho que é o jeito mais... O gênero mais específico.
Mas... Eu diria que é mais ou menos isso.
Não é ocidental porque o Warrior of Light não é oriental, nem asiático.
E, cara, ele é meio, tipo, ele tem muito frufru na armadura dele, tem as coisas de ouro, assim,
esse frufru é o que eu chamo animes, tá ligado? É um negócio meio viajado, certo. Assim, tá ligado?
Mas o design dele é muito mais legal.
Não que seja baseado em nada cultural, entendeu?
Sim, acho que, sim.
Esse negócio Final Fantasy antigo de... Eu entendo que o Peixista falou, se tu tá querendo transpor, tipo assim, entendi, as coisas antigas do Final Fantasy, não era baseado em nada cultural, tipo, armaduras reais e tal. E esse parece mais baseado, que nem vocês falaram, Game of Thrones, em coisas reais, ligado? Em armaduras de verdade. Entendi, agora entendi o ponto de vocês, realmente, isso é verdade mesmo.
É, Santana, ele deu um berro aqui e falou, é boring.
É boring, outras palavras. Não, é assim.
Eu particularmente não acho que muito não, porque, justamente porque dá contraste nas coisas.
Exatamente.
É um negócio que você não me deixou falar, mas eu ia falar também. Mas na guerrinha lá, tem um cara que parece um vikingzinho, assim, com um machado. E a roupa dele é um tipo de roupa que você não vê tradicionalmente em Final Fantasy, tipo, pessoas normais usando. Entendi. Que parece que eles vai ser de fato roupa cultural e tal. E é um negócio que eles não fizeram muito recente, é fazer isso, de tipo, roupa cultural do mundo real, eles usarem de jeito interessante em Final Fantasy, geralmente não acontece. Ou é tipo...
Os anãos são meio viking, né?
Geralmente é um negócio mais uniformizado. Sim.
Mas, e outra coisa que eu achei que, tipo assim, a leve estilizada que eles deram, por exemplo, ali no Marlboro que apareceu. É o Marlboro que apareceu ali, né?
É o Marlboro.
Por exemplo, no Marlboro, que é clássico, assim, que apareceu ali, ele encaixou com esse negócio, entendeu?
Eu tenho um negócio pra falar, aquele Marlboro, eu tenho quase certeza que ele veio diretamente dos 14.
Você achou ele estilizado, aquele Marlboro?
Eu achei ele um pouquinho diferente, sim. Diferente.
Ah, não, diferente não,
eu acho que o Rinks tá falando estilizado pro estilo do 16.
Do 16, jogo. Então, estilo 16,
claro, sim. Eu acho que vai puxar diretamente o 14.
Mas ele é muito mais nada do 14. Eu achei ele mais darks, assim, tá ligado? Mas, tipo, sei lá.
Ele é muito mais um bicho de verdade.
Então, mas é que o Marlboro do 14, ele é um bichão feio também.
Não, mas ele não é um bicho feio, ele é um bicho de verdade. Não sei explicar. O tentáculo de um bicho que estica, certo? Seria tipo esse de 16, não seria igual.
Aquele ogro também que apareceu com uma clava, tá ligado?
Tem um bicho que parece um goblin, todos esses.
É bem mais diferente. Assim, você vê que é um bicho de Final Fantasy, só que você entende que foi feito
pra aquele setting. Parece um bicho de fantasia mesmo. De
fantasia mesmo, exatamente.
Eu fui dar uma olhada aqui. E é adaptação muito claro do design 14.
Não, mas é adaptação, isso que a gente tá falando.
Não, mas adaptada. Tudo bem, eu não tô conseguindo explicar. A coisa é o seguinte, ó, que o 16 parece 14, é isso que eu quero dizer, no geral.
O Tony comentou que se não fosse Chocobo, nem dava pra ver que era Final Fantasy.
O começo tava diferente, tá.
Mas...
Você não acha
o ponto de Final Fantasy é ser tudo diferente mesmo.
Não também, claro. Porque parece
Eu quero comentar um jogo que ele me lembrou, eu fiquei rindo muito depois.
Diga.
Que ele me lembra um pouco Dragon's Dogma, na verdade.
Cara, você quer falar ainda, senão você tá triste agora.
Então, eu ia falar os summons lá, os icons, eles estão, eu acho que mais marcantes... Muito mais marcantes do que em muito.
Eu ia falar que
esse primeiro é um dos melhores, velho.
Primeiro 10 segundos de trailer, primeiro minuto de trailer parece Titan, tá ligado? Sim. Não, Shiva,
na real. Eu achei que parece. Me lembrou muito, sabe o quê? Drakengard, essa porra de trailer.
Agora a gente tá falando.
Também tem uma carinha de Drakengard.
Porque assim, sabe o que aconteceu? Foi o molequinho naquele mundo medieval meio estranho e de repente voa sangue na cara dele. E aí na hora tipo, lembra de Drakengard? Aconteceu.
Drakengard não é dramação, não é dramazão, assim, ele é mais violentaço, assim.
Sim, ele é absurdo de violento, sim.
Mas, de fato...
É que Drakengard tem muita coisa medieval nesse mesmo estilo, sabe? Como vocês falaram, bem assim, ocidental, assim. Os caras com... O cara do primeiro tem só umas roupas, assim, de couro, não é muita armadura pesada. E tem alguns caras que ficam mais cavaleiro mesmo, medieval.
Eu acho que aí meio malucão já, na real.
Oi?
Eu acho a roupa dele meio maluca.
É um pouco, beleza, pouco, mas tipo, é mais uma... Tem um pouco de armadura ali em cima de couro e embaixo fica as calças bizarras dele.
Mas não parece Game of Thrones.
Não parece. É só um estilo, diferente, mas é um pouco mais realista do que, sei lá, um pessoal do Império, do FIFA 14, que parece um gigante.
O Felipe tinha dito que esse esquema de mistura medieval com um pouco de tecnologia é meio que Ragnarok. Eu tava pensando, pô, será que acho que Ragnarok ia ficar mais ou menos assim também, né? Mais um, ou não, design.
O quê? 3D?
É, 3D.
Não consigo imaginar.
Você acha Ragnarok que daria pra não ser
mais assim?
Não, Ragnarok é muito mais colorido, na minha opinião.
Ah, ele ficaria mesmo.
É, eu também acho que ele não ficaria real assim, não.
Pensa no Crusader do Ragnarok Kings.
Poderia, né?
Poderia.
Mas aí é 100% Donkey Kong refeito na Unreal Engine 4, né?
As telinhas, gostoso.
Ó, eu sei que a única coisa que eu queria desse Final Fantasy XVI, assim, se tem uma coisinha que eu queria, é que se as summons dele fossem, se tiver summon, né? Seja mais funcional e não seja aquela coisa do 15, que é uma catástrofe.
Sabe o que eu acho? Acho que a gente tá falando isso até lá no grupo. Eu acho que Summon vai ser... Aí você não vai gostar, mas aí... Lamento. É luta scriptada. Porque vai ser luta de robôzão gigante.
Não, pode ser. Eu só não quero que seja tipo no 15, que você tenha Summon, mas eu não consegui invocar Summon nenhuma vez durante o jogo, sabe? Tipo... Que são os eventos, tipo, você vai tomar um golpe pra morte, existe 5% de chance da suma aparecer.
Não foi muito legal, não. Acho que até hoje eu não vi como é que é o Leviathan.
Eu acho que eu só vi o Ramu uma vez, que eu nem vi. Assim que do nada caiu um trovão e foi um negócio bizarro, assim, eu vi, caralho!
Eu acho que eu não vi o Ifrit também. Toda vez que eu vi o Ramu, passava muito mal, porque...
Porque era... não tem,
Ah, não tem, né?
Que faz parte do lore lá, aquele
tamanho. Verdade. O Ramu sempre ativava em lugar que ele não podia estar atacando. Tipo, tava debaixo da terra, e aí...
No 15, né?
Sim, no 15.
Sim.
Caralho. Eu não entendi.
Aquela parte que ele vai fazer dele. Velho, foda sim, que o sistema de summon do 7...
Nossa, foi bom.
É ideal mesmo.
Mas, o 7 é ideal mesmo. Eu acho que eu só gosto
como
de...
Como é que é no 7? Como é que é no 7? Não conheço.
Ele só ataca... Ele tu chama um bicho que ele ataca junto contigo, você pode escolher alguma
coisa. Pode dar uns comandos pra ele também.
E dá uns comandos.
É tipo o Megazord do Power Rangers, ou...
Isso. Ah, lógico.
Não, mas o que eu gostei do Final Fantasy...
Pior que é.
O que eu gostei do Final Fantasy é que, tipo... Cada bicho tem um bagulho muito específico, tá ligado? E você achava, por exemplo, tem o Chocobo lá que às vezes ele nem é tanto pra ataque, é só pra meio que bloquear você e pra derrubar o boneco, tá ligado? Então, tipo, eles fizeram um negócio da hora mesmo, cara.
O Summon do 7 Remake são muito bem feitos.
Eu acho
muito
que fora o do 7 Remake, dos clássicos que eu mais gosto é o do 9. 9 é sensacional.
Ah, não, Léo,
tanto que
não,
9 tem uma Summoner, né? Que é tipo, ela é a função dela. Ua, é a Summoner.
Duas, né?
É. Mas é que é uma, ela vem como Summoner desde o começo, né? No bagulho. A classe dela é Summoner.
Bom demais.
Mas, cara, esse aí, o 9 pra mim é o que, tipo, por mais que o 7 tenha os sumos que eu mais gosto, eu acho o 7 clássico, que eu lembro, porque você lembra, obviamente, quem jogou 100% lembra pra caralho de pegando infinitas horas aí pra pegar o
Knights of the Round.
Mas, o 9, puta que pariu, eu gostava demais do sumo do 9, hein, cara, da hora.
Aquele minigame de caçar, de pegar mapa de tesouro também, é um dos minigames que eu gastei mais tempo da minha vida em qualquer jogo. Que você ficava caçando o mapa e saía com o Chocobo caçando pelo mapa também.
Ah, o do 9, né?
Aham.
Nossa, Hinks, delícia esse jogo, cara, delícia. Fazendo esse jogo,
me explica, porque, tipo, o 10 também tem uma ação, né? A própria Yu, né?
Sim. Mas eu não sei exatamente.
É que o Summon do 10 é como se fosse o 7, só que de...
É. Assim, ó, e o Summon, na verdade, olha que eu não sou uma das pessoas que odeio o 10, hein? Eu gosto do 10. Eu gosto bastante do 10.
Uma das pessoas que odeio
o
10.
Não, é tipo, tem muita gente que não gosta do 10. Tem gente que fala que o 10 é um lixo, tá ligado? Mas eu não, eu gosto do 10 e tenho muitas lembranças ótimas com o 10. Só que eu acho que é por causa disso que o Pichu falou. Por exemplo, tem a luta lá, esqueci o nome do cara, aquele cara que ele sumou naquele maluco que é...
Seymour.
Seymour. Aquela luta lá, você tem que usar o sumo num turno X. Se você usar um turno antes ou um turno depois, você perdeu a luta, tá ligado? Aquela luta lá...
Eu tenho a impressão que essa luta não é assim de verdade.
Ah, é sim, cara. É sim.
Essa o que eu ia falar... É assim. Eu ia falar o seguinte,
Até que eles dão uma dica pra você, que você tem que usar aquele sumo na... É meio pra você aprender a usar sumo naquela luta lá, e você tem que usar o sumo naquele turno. Se você usar um antes ou um depois, você perdeu a luta. É aquela luta lá, cara, tentei umas 4 vezes pra entender que tinha que realmente usar o sumo. Tipo, porque você fica naquele negócio, pô, eu vou guardar o sumo, tá ligado? E quando o cara estiver quase morrendo, eu uso. E não, você tem que usar o sumo ali pra combater, pra dar counter no... Como que é o nome do sumo dele? Era Umbra?
Anima.
Exatamente, pô, animal.
Eu ia falar, como em 16 a história deve girar bastante em volta dos sumos, eu acho que eles vão ser um pouco mais scriptados, não vão ser coisa de batalha, não. Acho.
É, que parece que...
Ou você, tipo...
Vendo, você enche uma barrinha
e você termina, você enche a barra enquanto tá fazendo como inimigo, você vira o Ifrit,
sabe? Então, pode até ser luta scriptada, mas pode ser um negócio de ação também, assim.
Não, né? Pode, claro, pode ser tudo.
Complexo desenvolvido.
Estou pelo pensando. Pelo menos os combinhos do cara estão baseados em sumo.
Ah, não, isso sim, né? Você tá sempre usando sumo, mas você não tá virando bicho.
Galera, como eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre Final Fantasy XVI assim que tiver mais qualquer lixo sobre Final Fantasy XVI, vamos pros próximos aí, que eu acho que tipo, Miles Morales, tem alguém que quer falar alguma coisa aqui? Simplesmente foi um trailer aí.
O que você acha do fato que o Miles Morales tentou salvar a propriedade de uma empresa privada e quase matou umas 50 pessoas nessa brincadeira?
Caralho. E a única coisa que eu achei muito... A única coisa que eu achei muito esquisita desse trailer foi os caras recriarem quase um pra um a cena do Homecoming, tá ligado?
Do Homecoming? Achei que você ia falar do...
Não,
teve
a cena do Maguire lá no trem também.
Ah, também teve, é verdade. Mas a do Homecoming foi mais recente. E era a cena principal do trailer. E cena principal.
O Maguire é muito mais icônica
do que o
Maguire. E aí?
Com certeza.
Não, pode até ser, mas tipo, ela parece realmente mais a do Homecoming, porque sendo que ele tá tentando juntar os dois bagulhos que estão divididos.
É.
No Homecoming ele tá segurando.
Trem que ele tá coisando.
Isso. Então, no Homecoming...
Parece mais mesmo.
Isso, exatamente. Não, no Homecoming ele tenta também puxar, né? Só que ele não consegue. Nesse ele consegue. No Homecoming ele tenta, tipo, juntar os dois partes do trem, só que ele não tá conseguindo. E... Uhum. Do trem não, do barco. Mas barco. Nesse ele consegue. Tipo, achei esquisito eles fizerem a mesma cena. E é impossível que, tipo, eles não... Até aquela parte que ele dá uma passada por baixo, assim, tá ligado? Eu acho que tenho quase certeza, tem que assistir de novo o filme. Eu tenho quase certeza que existe exatamente aquele negócio. Que ele pega, passa a teia por baixo pra dar uma grudada no bagulho. Eu tenho quase certeza que é exatamente a mesma cena, cara. Não sei se eles fizeram, tipo, realmente, entre aspas, homenagem, porque eu acho que eu meio duvido que eles não tenham entendido o que eles estavam fazendo ali. Mas tem que gostou do...
vou te dizer. Tipo, eu tenho 100% certeza que é de propósito.
E você que gostou muito do... O que você achou aí, Felipe?
Eu gostei bastante, gostei da ceninha, me lembrou assim, o trailer do primeiro, que tinha várias ceninhas desse jeito também, aquela do helicóptero, que inclusive no jogo ficou muito boa, então eu imagino que vai ter mais setpiece boa. Gosto de setpiece boa, me dá a QTE que eu gosto, é isso aí.
O negócio que eu achei bom é que, tipo, dá pra você ver só pelo trailer que o Miles realmente é o que eles prometeram, que é um Homem-Aranha diferente, né? Ele tem os golpes do choquinho, que é o golpe do Miles, negócio de levantar todo mundo pro alto, que o Miles também faz no quadrinho. Sim. Eu acho
que bacana. Que bom que ele faz os negócios dele.
Eu não sabia que ele tinha umas coisas tecnológicas assim. Eu fui
não surpreso. É tecnológico, ele é veneno.
Ah,
é igual no Spider-Verse.
Quê?
Não.
Sim, igual no filme ele tem sim.
No filme tem isso?
Claro,
que invisível. Ele fica invisível.
Ele fica invisível? Ah, é verdade. Eu não sei, mas eu não sabia de jogar o pessoal pra cima no...
Ele tem um negócio...
Não lembrava.
Ele tem vários poderezinhos aí.
Verdade, né? Ele é muito invisível às vezes.
Não é tipo assim, ele tem o poder de jogar todo mundo pra cima, mas é umas... Um negócio clássico do Miles de, tipo, puxar a galera pro ar porque ele fica mais tempo no ar, tá ligado? Que o Homem-Aranha normal.
Entendi. Né? É, não, ele tem essas diferenças malucas dele.
Tem umas noias que, tipo, fala que o Miles, ele é, tipo, mais leve, então ele cai mais devagar, então não sei se é.
É engraçado que no Aranha Verso, o Peter Parker do Aranha Verso é pesadão.
Então, não é possível que é porque ele é mais leve.
Não, mas é tipo, não é, é tipo, não, a galera tava explicando, é tipo...
É lógica de videogame,
não, o PX, é que o negócio, a lógica é o seguinte.
Ele é mais leve porque não tem esqueleto, né, que nem uma aranha de verdade.
Exatamente.
Não, a ideia é o seguinte, é que tipo, como é um outro tipo de aranha, é como se a aranha do Homem-Aranha, do Peter, fosse aquelas aranhas mais compactas e ele fosse aquelas aranhas que tipo, se abre a perna, ela cai devagarinho, tá ligado? Tipo, ela tá aplanada, tá ligado?
Não, tudo bem, eu só tô falando que não é porque ele é mais leve, só isso.
É, tá, lógico, porque as duas coisas caem da mesma velocidade, tá?
Tem que... Sim, exatamente.
É, mas se, eu tô falando assim, uma aranha dessas aranhinhas, tá ligado? Mais insetinho, ligado, mais pequenininha, sim, mais sim, venenosa, mas tá.
Mais elétrica, tô ligado.
Isso. Mais elétrica. Não é elétrica. Beleza, vamos pro próximo. Hogwarts Legacy, vamos dar dinheiro pra JK, uhul!
Não, yeah. Salada.
Já galera.
Cara, eu vi os cancelamentos da JK, não entendi. Não vamos entrar em assunto nesse assunto aqui, uhum. Porque, tipo, caralho, velho, não entendi mesmo. Sei lá.
Vamos falar só do jogo, se alguém quiser.
O que, que vocês acharam bom aí da JK aí?
Ele tá confirmado se ele vai ser MMO ou não, isso aí?
Ou ele... Não. MMO, acho que não vai.
Não vai ser MMO, não.
É. Cara, não tem nada confirmado, pra falar bem a verdade.
Assassin's Creed aí, foda-se.
É, eu acho que vai ser Assassin's
Creed. Eu acho que ele, eu não sei, eu fiquei imaginando um MMO de Hogwarts que aí faria sucesso. Galera jogando, ele até começou com a Mari, tipo, galera jogando, entra na sua casa, e aí tem as aulas lá que são as missões, tem quests, essas coisas.
Imagina fazer raid.
Vai explorar esgoto, esgoto é a dungeon, vai.
Calma, vocês não curtiram o
que eu curti?
Eu achei
que
foda pra caralho. Nossa,
eu
gostei bastante do trailer do
Robert. Eu concordo com o Felipe que se fosse o MMO ia fazer mais sucesso. Mas eu também concordo que... Acho que deveria... que ia demorar, tipo, muito mais. É um processo muito mais fodido pra fazer, né? Uhum. É, esse aqui que nem ele, sei lá, eu acho que é mais...
Caraca. Então, Witcher, esse jogo já demorou pra caralho, né? Porque tinha vazado a informação dele, tipo, o que é mais de ano, eu acho, né? Eu acho que
mais uns 2 anos.
É, mas... Mas a gente nunca teve nada...
falando dessa porra.
A gente nunca teve nada sólido sobre o que ia ser, né?
Não, é fato, velho. Nada oficial,
velho. Mas aquele negócio, é que o que tava falando lá no nosso grupo lá do Telegram, se não for bom esperar chegar num 100 conto aí e pegar pra jogar, que, pelo menos interessante acho que deve ser daorinha de jogar.
Deve ser bem legal. Vai ser... Tem que ver como é que eles vão fazer pra soltar feitiços e negócio, que eu acho que é o mais interessante. E tipo, interação com feitiço e tudo mais. É. Porque a graça daquele Harry Potter... Acho que é a câmera secreta, que era meio open world assim, e você tipo, ficava andando pelo castelo, você tinha que ir pras aulas e os caralho assim.
É a que tinha vários pontos de
E o castelo era aberto, tinha várias coisas pra você fazer, investigar,
Você chegava num lugar que era bloqueado, aí você tinha que aprender um feitiço pra ir lá e desfazer a plana. Não, isso era bom. Então, mas existiam vários desses Harry Potter antigos, não era só esse aí não, que era mais ou menos assim, tinha uns 2 ou 3 desse jeito aí, que já era legalzinho, tá ligado? Tinha um que era mais de fase, mas que também tinha essa ideia, que você tinha que ir lá pegar o feitiço. Puta, eu não lembro, cara, eu jogava no, acho que era Play 2 isso aí, Play 2.
O que? É, tipo, que tu tá dentro da escola e tudo?
É.
Tem o 1 e o 2 de PlayStation 1, eles são desse jeito. O 3 eu acho que ele também é.
O 1 de PlayStation 1 ele é muito mais fasezinha do que...
Eu acho que é o 3 de PlayStation 2 que eu tava falando, que eu tô falando. Mas não tenho certeza nenhuma.
Eu joguei o primeiro de PC, que eu imagino que deve ser o de Play 1, e ele não é mundo aberto, mas ele segue esse esquema das magias.
O primeiro de PC que eu joguei que era assim.
O primeiro de PC não é igual...
É outro jogo?
É outro jogo.
Caralho.
Cara, eu espero...
O Nova Apollo e o Mikael Delas falou que é o Bully de Harry Potter.
Exatamente, eu acho... Se fosse isso, seria perfeito, velho, na moral.
Você passar um ano na escola, assim, né, tipo...
Exatamente, sei lá. Ser transferido pro meio de Hogwarts, estar no meio, assim, você não é iniciante nem top. Se é um dos caras que vai aprender. Então
dá pra eles fazerem coisas malucas.
Ah, no passado?
É, no passado.
É, ele é bem antes.
Não sabe disso, não.
1800 lá, né?
É, antes eu acho que até dos animais fantásticos.
É engraçado, é bom que assim, todas no livro, todas as merdas de terror que acontece no Harry Potter é lá no passado. Aí tem uma era assim, bem de paz, e só no finalzinho que dos livros começa a foder tudo, basicamente.
Depois tem a era depois tem a era JK. O negócio, a única coisa que eu queria falar sobre esse negócio da JK, que eu não entendi nada. Que, eu juro por Deus, não é piada minha. Não entendi nada dessa polêmica da JK. Mas o negócio que eu não entendi mesmo foi que uma das polêmicas tá envolvendo um livro dela, certo? E o livro dela, ela usa um pseudônimo de nome de homem. Por que que ela falou que era ela? Por que que ela não manteve, tipo assim,
então, pseudônimo? Então, mas isso é velho pra cacete. Teve um primeiro livro que lançou com pseudônimo, e aí quando ela lançou o segundo, ou tava pra lançar o segundo, descobriram, ou foi uma jogada de marketing, não sei, que ela era o pseudônimo, então ela ainda lança os livros sob o pseudônimo, mas todo mundo sabe que é ela, quando no começo ninguém sabia.
Nossa, deve ter
sido jogada de marketing. Por quê? Antes de lançar esse livro com pseudônimo, ela lançou um outro que é bem ok, com o nome dela, e todo mundo mandou ela tomar no cu, porque não era Harry Potter.
Eu lembro desse, que era um de assassinato, né?
Isso, ele é. Eu tenho esse e tenho o primeiro do pseudônimo, e são livros ok.
Ok, ok.
É.
Ok.
Beleza, obrigado Marcel por me explicar.
Nada, vou voltar pro limbo aqui. Beijo.
Por que para pro limbo? Vai tomar no cu. Ah, essa Marcel tá muito emo. Próximo coisa, Call of Duty Black Ops.
Então, cara, então. Aí a gente chega no ponto que o Gui Oliveira aqui, acho que é Gui Oliveira, desculpa, não lembro. É, que falou que vocês vão comentar. Aliás, vocês falando de recriar a cena, comentem sobre Call of Duty recriando a cena do Toy Story, por favor. Que foi o que aconteceu nesse trailer. Muito
que é a do qual que é a cena?
É o carrinho de controle remoto que eles colocam pra
explodir. Esse dia aí eu passei muito mal com ele.
Eu não vi o trailer.
Falando que copiaram Toy Story 2. Aí, caralho. Copiaram foi Toy Story 1, não? Não. Pois é, no aeroporto.
Não, engraçado. Mas, cara, eu fico doido com o Call of Duty, como sempre repete muita coisa, ao ponto assim, tipo, tá lá os caras, pronto pra matar o maluco, tão lá com o binóculo. Não, tem que confirmar ele. O maluco é o único vestido diferente, o único maluco que tem um mullet, e você vai falar que ele não é o maluco que vocês vão matar.
Não, puta, mas isso, mas assim, ó, eu achei esse filme, eu achei esse Call of Duty, esse trailer aí, completamente filme B de ação. Só que parece que os caras abraçaram mesmo, tá ligado? Vamos ser a ação violentaça e tipo, que nem você falou, clichêzaça mesmo, entendeu? Ô, vamos explodir o carro, pega o RV, daí pega, tipo, só o carrinho.
E, tipo, velho, sabe o que lembrou muito? Lembrou muito Velozes e Furiosos.
É.
A cena, tem o Velozes e Furiosos, tem uma cena que é literalmente essa. Porque eles estão caçando, então,
Velozes e Furiosos.
Eles estão cinematograficando um negócio que já tinha no jogo deles,
na verdade. E na verdade, tipo assim, o próprio, que nem você falou, o próprio Velozes e Furiosos, ele era um bagulho que tava, que tipo, todo mundo zoava, porque era um bagulho muito over the top, muito exagerado. E aí quando o negócio abraçou, falou assim, não, a gente é exagerado mesmo, vamos ser mais exagerado. Começar. Aí ficou do caralho, tá ligado? Aí tipo, beleza, sim, os caras se encontraram, falaram assim, não, é isso que vai ser mesmo, então vai ser exagerado, vai ser totalmente clichê, totalmente umas cenas... E vai ser isso mesmo, porque é isso que a galera gosta, é isso que a gente sabe fazer. E aí ficou do cacete, foi os melhores disparados, assim. Velozes e Furiosos foi o que a galera abraçou e falou assim, vai ser isso aí mesmo. Então, tipo, eu acho que vai ser muito bom a história desse Black Ops aí.
Tem o Woods de volta e já tô meio felizinho, pra ser bem sincero. Eu gosto do personagem do Woods.
Vamos...
Vocês estão falando de Toy Story ou de...
De Call of Duty.
Resident Evil Village, alguém tem alguma coisa pra falar?
Vai louca.
A hype do Resident Evil.
Fora Final Fantasy.
Eu achei estranho aquelas ceninhas com design meio diferente pra contar a historinha da vila, tá ligado?
Uhum. Ou coisa de livro, tipo, de história, você tá falando.
Livro de história, meio das bonequinhas.
Uhum.
Eu não lembro de ter isso em outros Resident Evil, assim, tão mudança assim no... Na arte gráfica, assim, pra mostrar, pra contar alguma coisa, tá ligado?
Mas talvez seja só no trailer, você não acha?
Acho que não, acho que vai ter no
jogo. Vocês vão contar no jogo? Vai ter
um desenhozinho, assim, pra mostrar a espalhada do vírus em Raccoon City em algum jogo, não?
Não tão estilizado. Mas é nos créditos do 4 isso aí, não é?
Isso, exatamente.
Nos créditos do 4 inclusive tem uma cena muito boa. Tem uma, acho que a última foto é muito boa. Que é tipo, é literalmente a família no fundo assim de boa. E acho que é um cara infectado numa cadeira assim, sozinho no quarto escuro, meio que dando umas tremelicadas estranhas. É muito boa essa imagem. Nova, é muito assim, um point do terrorzinho deles.
Nova Apoia falou, eu achei feio pra um jogo de Play 5, não sei vocês. Eu acho que nesse começo, cara, vai ser tudo feio.
Eu achei quase a mesma coisa do 7.
Eu acho que o primeiro jogo que vai encantar a galera de gráfico mesmo é aquele da menina lá. Como que é o nome do Play 5 lá? Que é a menina e os bichos.
Cristina.
Como que é o nome, Lucas?
Eu não lembro o nome agora, mas é o da Capcom?
Não, acho que é o mesmo. É, o que o Storm falou, Xena.
É Xena?
Xena? É um meme, Rings. O nome do jogo é Kena com K, só Kena. Que o K parece um X.
Ah, tá. Então esse Kena aí, eu acho que vai ser do caralho esse aí. Eu acho que vai ser o primeiro que vai... Porque me parece que é o primeiro que está sendo feito já pra próxima geração. Eu acho que
não, os outros eles estão...
Hã? Primeiro jogo feito.
É um dos primeiros jogos feitos aí.
Tem aquela fase que os jogos são lançados tipo pro Play 4 e pro Play 5 ao mesmo tempo.
É, isso que eu tô falando. Cross-gen é meio complicado. Verdade. Quando a galera começa a fazer, já visando a próxima geração 100%, tipo, ó, começa a desenvolver com o Play 4 agora acabando e com o Play 5 começando, a partir de agora, quem começa a desenvolver agora é que vai começar a desenvolver uns jogos... É absurdo, eu acho, entendeu?
Acho que vai ter muita diferença de performance. Eu acho que o povo não tá esperando, na verdade. Falando que o jogo não tá tão bonito.
Que povo que não tá esperando?
O jogo vai rodar absurdamente.
Esses que estão falando que o jogo não tá impressionante.
É, pode ser. O negócio que eu acho, assim, que eu tenho quase certeza também é que o Cyberpunk, ele vai rodar mais ou menos nos consoles agora e ele vai rodar top no console pra frente, tá ligado? Pelas especificações do PC, que também tá na gamelodge.com.br. É, tem as especificações aí que saiu pra PC do Cyberpunk. Eu acho que vai, que pro Play 4 e pro Xbox One vai rodar mais ou meninho, mesmo no Pro e no X. E eu acho que vai rodar bacana mesmo no 5 e no X, entendeu?
É muito estranho isso,
né?
Witcher 3 ou Play 4 já... Engasgava um pouquinho.
Gente, vamos só correr aqui. Deathloop.
Bom demais.
Cada vez mais eu gosto mais desse jogo. A primeira vez que eu vi, eu odiei. E cada vez mais que vai mostrando coisa, eu vou gostando mais desse jogo, cara.
Eles mostraram uma coisa muito especial, porque é uma coisa muito quase de ritmo. Que é a coisa da rotina dos caras.
Isso.
Que tem um cientista que ele tá de boa assim no começo do loop. E aí se você zoa a ciência lá dele, ele fica triste e vai pra festa beber com o Furry. E aí você pode matar tanto o Furry quanto o cientista junto.
Matar os dois.
Achei muito top.
Da hora. Velho.
Isso que eu perguntei, isso que eu tava discutindo com o PX, que eu não sei se vão ser fasezinhas isso aí, entendeu? Que tipo, vamos supor, uma fasezinha que dá pra você escolher matar os dois, ou se realmente vai ser um mundo aberto com os 8 caras e você vai poder ir pra qualquer um, assim, tá ligado?
Me explica um negócio. Não é multiplayer, né?
Não.
Foda que me pareceu...
Então. A assassina que vai vir atrás de você... É o próximo jogador.
Justamente o que eles falaram é que eles estavam pegando ideia do outro jogo deles lá, que nunca saiu. Que era multiplayer assíncrono. Não, mas se você olhar nos projetos da Arkane, você acha... É um jogo que ia sair pra Ubisoft, eu acho? Não, pra EA.
O jogo
que ia sair pra EA.
Deathloop, Cosmos.
Mas será que não vai ser meio, tipo assim, ter um modus offline que essa mina vai aparecer em momentos específicos, assim?
Não sei. Aquela coisa, eles falaram... A única coisa que eles falaram da menina foi que ia ser um jogador. Eles não falaram, assim, mais de... E questão de jogabilidade, sabe? De tipo, de se ela vai ter um tempo certo ou o que, eles estão falando coisa do jogador.
Entendi.
Então a gente não sabe, realmente.
Bom.
Mas eu acho que vai ser mundo aberto, cara. Pra fazer o que eles estão querendo fazer, eu acho que se tiver fase, vai ser tipo Dishonored, que você vai de basicamente de uma área pra outra, no máximo. Mas eu acho que eles vão ter que ter tipo um timer pra ir mudando as coisas em todos os mapas, sabe? Tipo, conforme vai passando o tempo.
Entendi.
Porque se você for ter tipo a rotina de todos os caras que você tem que matar, você meio que tem que, mesmo se for de fase, você vai ter que meio que ter uma sincronia e tudo. Mas eu tô muito...
Tem que lembrar que o foco do negócio provavelmente vai ser múltiplas respostas.
Sim.
Múltiplas respostas, sim. É.
E tipo, mas eu tô muito animado pra você. Se o jogo for ruim, eu vou ficar muito triste. Porque pra mim é minha geleia, assim. Os caras estão fazendo um zona que você pode matar todo mundo.
Isso, nossa, eu sempre falei, eu acho que tem um review meu de Dishonored que eu reclamo exatamente disso. Então, deve ter um review meu aí da época do Ubisoft que eu reclamo exatamente disso.
Tem um pode dois.
Um podcast foi também. É.
Nossa, é. Puta que pariu, é tudo
porque
que
eu queria mesmo. É realmente sim, é realmente uma limitação do Dishonored, assim, meio triste, que a violência não é resposta.
E não era só esse o problema, é que nem eu falei, o problema é assim, é que a violência não é resposta e você tem muito golpe que é pra usar pra violência, tá ligado?
Sim, sim.
E tipo, se você faz a parte violenta, você pega um final ruim. Ah, por que você pega um final ruim?
Eu lembro do Dishonored 1, assim, que eu falei, nossa, eu tenho um golpe de vento, eu tô jogando um letal, é um golpe de vento. Aí eu peguei um golpe de vento, eu soquei o cara na parede, quebrou, quase ele morreu. Mas é um golpe de
vento. Ó, vamos passar rápido, então, aqui. Devil May Cry 5 Special Edition. Vocês têm mais alguma coisa? O que vai acontecer novo aí, ô, Lucão? Virgil?
Eles vão colocar o Virgil, né? No jogo. Eles vão botar Turbo Mode, que era algo tipo, a galera curte pra caralho. Foi meio lamentável não terem colocado no normal. E vão botar o Legendary Dark Knight Mode, que é um modo que eles aumentam tipo, o número de inimigos em 10, 15 vezes. E é bem divertido também.
É uma dificuldade acima ou não?
É entre o... É tipo, é igual o Hard, não é igual o Dante Mustard, só que é mais inimigo.
Entendi.
Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, porque... Quais são as dificuldades do 5? Tomes.
São... É o mesmo dos outros. Tipo, é... Puta, então, não lembro o nome do Easy, mas então, Devil Hunter... São as Pardas... Aí tem o Heaven Hell e o Hell or Hell.
Esse tema do Virgil eu não escutei ainda, eu vou escutar depois, Mikael.
É lindo.
Me fala uma coisa, que história que é essa que não tem pra PC?
Então, eu ia chegar nisso.
Então.
Velho, os caras vão lançar só o Virgil como DLC, não vou botar coisa no PC.
Caralho.
Eu achei muito bizarro isso. Não tem sentido. E... Mas assim, os caras já fizeram um modzinho aí que dá pra você escolher a velocidade que você quer do jogo, tudo mais.
É, e pelo menos isso é tranquilo fazer, né?
Sim, pode é outro modo, esse eu fiquei triste.
É, tá, vamos... Mais uma coisa aqui, vai. É, a gente tem também os Oddworld, foda-se. Friday Night Freddy's, foda-se.
Esse trailer aí foi bem mais legal.
Nossa,
não, deixa a Mariana falar.
Vamos respeitar a galera que gosta de jogo ruim. Dito isso... eu, por exemplo, eu gosto de jogo ruim. Dito
você gosta
isso,
de Five Nights?
Adoro Five Nights.
Ah, você... Eu achei muito
engraçado. Uma pelúcia de Five Nights.
Na moral, eu achei muito louco. Eu vi Five Nights assim, meio terrorzinho. E eu vi que tinha uns fãs e eu pensei... Será que Five Nights de Fred?
O que eu respeito muito é que, tipo, o cara que é desenvolvedor de Five Nights at Freddy's, ele chegar nesse ponto que ele chegou hoje, tá ligado?
Eu acho bonito.
É muito bonito, porque, tipo, o cara, ele realmente... Ele é o básico desse desenvolvedor... Desenvolvedor que eu não vou falar o nome aqui no Brasil, mas que o cara ali só faz a mesma coisa sempre.
Respiração. Jogas.
Não sou eu.
Não?
Eita, será que era eu?
Eu acho que era Maciel, os estressados.
Nossa.
Pode ser que fosse, perdão, amigo.
Daí o...
Perdão, Lucas.
Esse, porque assim, tem um desenvolvedor BR que ele faz exatamente a mesma coisa do Five Nights at Freddy's, só que sem...
É, Mariana mesmo.
Caralho, sério? Desculpa.
A maldição passa.
Só que é amaldiçoado. E o cara tá aí cativando a galera e fazendo. Mas eu não gosto, não. Eu acho.
Tá, me fala depois quem é, porque eu não sei quem é, mano. Mas depois do
mesmo. Mas não é de assustador, mas ele faz, tipo, o mesmo jogo sempre, tá ligado? Ele tem 8 jogos no...
Quem, velho?
Não vou falar.
Ah, para, depois, velho. Depois.
É o mesmo cara, pelo amor de Deus.
Quem? Eu tenho um chute.
Cara e sua moça?
Hã?
Ou a moça e seu cara?
Não.
Pra fazer o meu jogo toda vez, eu tenho um chute quem é, mas não vou chutar porque é desrespeito.
Mas você já falou isso deles?
Não, então,
não, eles, por isso que não, eu sei que a Joy Masher, eles fazem sempre a mesma coisa. Só que pelo menos eles fazem diferentinho ali, dá uma modificada. Um jogo é de um tipo, outro jogo é de outro. Mas eu ainda acho que é sempre o mesmo gráfico Mega Drive, aquele fundão lá, igual e tal, mas tudo bem. É, mas ainda dá uma diversificada e os jogos são bons. Eu gosto muito do Oniken, gosto do o segundo mais ou menos, o terceiro ele é bacana. É, bacana, não tenho o que falar, é legalzinho os jogos da Joy Mesh, assim.
Não consigo pensar que isso
é um bom.
Tá, breve.
Depois
breve,
a gente fala, breve.
Depois.
Tá, mas breve. E esse aí, Marcel, você que é fã, você acha que vai ser o quê? Vai ser primeira pessoa normal ou vai ser tipo, como que vai ser essa porra aí?
Não faço ideia.
Vai ser um jogo pra cara, de verdade, jogo de verdade.
Jogo de verdade é bom, né? Jogo de verdade como se os outros não fossem. Eu acho muito feio falar esse tipo de coisa. Mas dito isso, eu acho que ele vai ser um pouco mais solto, sim. Porém, não o suficiente, porque as pessoas jogam Five Nights at Freddy's por ele ser o que ele é.
Sim,
entendi.
Então, não tem porque... Luigi.
Nossa, Luigi.
Respira. Tóxico. Então, tipo, não tem porque o cara mudar a fórmula do negócio agora, sabe? A galera gosta da história, gosta dos mesmos bonecos pra sempre.
Five Nights não é de sustinho?
É de sustinho.
Sempre só susto, é só jumpscare. E na verdade o de VR é bem tenso. De VR
sim.
Eu assisti é muito tenso.
É, mas dito isso, eu sou uma exímia assistidora de Five Nights at Freddy's, não jogadora, porque eu não tenho saúde. Eu não tenho saúde, sério.
Você não tem coração pra isso que você falou.
É, exato. E não é nem de ser de susto, é o jumpscare me fode. Eu tenho medo de infartar, assim, morrer. Sem sacanagem.
Sempre no coração, mas, Marcel?
Não. Que eu saiba.
Marcel, mas na moral que eu joguei já os dois Five Nights at Freddy's. É foda o começo, mas depois do terceiro jumpscare que você leva é automático.
Tu sistematiza, né? Sim. Tu só vai.
Mas eu tava vendo um cara falando sobre o código de Five Nights at Freddy's. E tinha uma coisa que, tipo, tem uma situação que você... Porque basicamente é um jogo que você é um guardinha de segurança, você fecha as portas quando os bichos vão... E aí isso. Os bichos desistem de você por um tempo e você fica sobrevivendo à noite.
Fecha a porta e acende a luz.
Isso. E aí tem uma situação que você pode fechar a porta, acender a luz e os bichos tá dentro já. E você toma um jumpscare ainda assim. E isso, tipo, deve ser destruidor pra pessoa.
Viu? Só andando, tá? Porque a gente tá com muita coisa aqui ainda. Demon Souls, o que vocês acharam? Agora tá bonito? Mexendo?
Tá bonito, porém mudanças lamentáveis que a gente não faz a menor ideia do porquê que estão fazendo.
O que, por exemplo?
Aquela telinha de morte lá.
A tela de morte,
tá muito feia.
Assim, ela tá padrão, nossa, né? Tá muito feia. A questão é que, tipo, a tela de morte de Demon Souls era mais bonita que a de Dark Souls.
Fato.
É a mais bonita.
É a mais legal. E o que aconteceu foi, eles estão seguindo o padrão. Então ficou igual a de Dark Souls, que é uma frase jogada na tela e é isso aí.
Não, mas sim, de fato. Mas a fonte é muito feia. Aí,
nossa, gente, mas vocês também estão reclamando. Tem tanta coisa que mostrou, vocês estão reclamando da fonte do.
Claro, exatamente.
E do resto eles estão reclamando.
Ah, então tá no, nota 99 no Metacritic só.
Não, aguenta aí. Deixa eu enganchar o assunto, porque daí assim, já tinha aquela coisa que parecia que eles estavam meio que mudando o climão do jogo, blá blá blá. Blá. E já veio isso, aí já veio a capa do jogo, que com toda honestidade a capa é horrorosa.
A capa é horrorosa.
Eu não vi a capa.
É feia e genérica.
Bem feia.
Passa pra nós aí, se vocês conseguem se pegar passo.
E detalhe, $70 o jogo, tá escrito aqui na Game Lodge.
$70.
Vai ser o padrão...
Vai ser o padrão novo.
Vai ser, então.
Ó, essa aqui é a capa, o foda que... Peraí, Lucas. O foda é que eu tinha que...
Eu vou passar nele sozinho.
Vai lá então, foda-se. O foda é que eu tinha que mostrar o... Eu vou cair, peraí. Eu tinha que mostrar a outra junto, que é a do Play 3.
Pera, deixa eu pegar aqui,
Eu tô pegando o Play 3.
Olha, eu vou falar pra vocês, a coisa mais misteriosa do 3 Demon Souls pra mim é o boneco andando, matando todo mundo com um golpe.
É, ficou bem estranho isso aí mesmo.
Tchau, Luiz.
Tchau.
Caralho, parece capa de RPG dos anos 90, que parece, porra é essa?
Parece demais.
É, capa... Achei. Essa aqui é a original que eu mandei agora. É genericaça, é... É assim. Aí o que acontece? Tem isso...
É,
aí
essa é a original, sim.
Tem um negócio que mudaram meio que o climão, tudo mais, as áreas do jogo, deixaram mais limpo.
Isso
a capa, a capa tá feia.
Só não, que essa capa, ela é vergonhosa.
A capa é feia, aí vem a tela de Udai.
O que mais me incomoda é que a logo tá calçada, então ela tá só... Não tem uma sombra pra calçar essa logo. Ela tá só ali.
E daí?
Virou
e
pé não... agora?
E tipo, não tem profundidade essa porra, assim, muito esquisito.
Cara, assim, na real, eu não eu da última vez que a gente falou sobre Demon Souls, desse remake do Demon Souls aqui no Desludo, eu defendi. E eu não vou tacar pedra nele não, mas vendo esse último trailer, tem uma coisa que me incomoda muito nele, que ele parece muito aquele jogo que é feito, meu jogo na Unity, foda!
Sim.
Parece jogo com shader da Unreal padrão.
Esse que é o problema. O jogo, pra gente vai ser bom, vai ser legal. O Nexus, em particular, eu achei muito bonito. Que é o hub do jogo, só que parece que a Bluepoint não tá meio que cagando pra estética do jogo.
Pra sinalizar um negócio que na capa tá escrito que a arte não é final, tá?
Sério?
Tá escrito bem embaixo.
Nossa, tá mesmo. Nossa, fato.
Se foda o episódio aqui.
Por que? Não, pera.
Vou calçar o logo.
Na moral? Na moralzinha? Eles mostraram isso ou os caras, tipo, pegaram de um lugar isso aí? De placeholder assim?
É que esse render é novo.
Então, porque mostrar isso aí, eu acho que você não mostra aí. Mesmo falando que a arte não é real.
É que o render é novo. Então,
sei lá.
Eu também acho esquisito. Provavelmente é final, mas...
Não, o que a gente tá falando, Pula, é que tem uma série de jogos, tipo, feito em Unity, ou sei lá, remake de Mario no Unreal Engine, que é tudo assim, não
eu
tem...
Eu não tive essa vibe aí, não.
É, que é uma coisa, mas eu tô explicando só pro Nova Pula, que tipo, é uma coisa bem assim, genericona, com a iluminação sempre a mesma, assim, você sabe? E aí fica a mesma sensação sempre. Mas eu tive um pouquinho essa sensação, sim.
Eu não sei, eu tô tendo várias sensações esquisitas. Uma coisa que eu senti também, eu não sei se é por causa do SSD, mas parece também que o pacing do jogo tá um pouco diferente, é meio esquisito, tipo, parece que os golpes não tem... porque, tipo, tá muito rápido o loading, e aí eu não sei se eles adaptaram também a velocidade do jogo, digo, na questão de combate, sabe?
Então, isso é uma coisa que eu até pergunto. Mari, porque eu tive essa sensação que ele tá bem rápido, igual Dark Souls 3, assim. Isso. Eu não sei se o Demon Souls era desse jeito.
Não, o Demon Souls é mais devagar que Dark Souls 1.
E eu achei o combate, tipo, parece que ele tá bem... Tipo, não sei se também se foi o caso do trailer que eles fizeram, que eles estavam dando one hit em tudo. Só que parece que o movimento, essas coisas assim, tudo no geral... O problema não é tá rápido demais, gente. Parece que tá rápido demais e meio que, tipo, sem impacto, sabe? É aquele negócio que...
Quando ele mata os caras, né?
É, parece que tá um negócio bem jogo chinês, bem galera que faz jogo 3D na China.
Sabe? Sim, exatamente.
Mas será que... Então, mas assim, o que eu notei foi o seguinte, será que isso não é por causa de demo, clássico demo de
E3,
scriptado, só pra mostrar a fasezinha, né? Porque, tipo... Se você for ver ele lutando contra o bichão maior lá, o primeiro bichão maior, tem umas horas que parece que nem a espada bate no cara, tá ligado? Eu acho que não faz nem parte do jogo.
Eu tive mais impressão de ser coisa de esquisitice de trailer do que do jogo mesmo.
E as coisas são muito bem, são muito bem montadinhas, assim, tá ligado? Se você for ver, tipo, até os golpes do monstro, o golpe dele, eu acho que é um bagulho scriptado pra só mostrar
o... até o próprio dodge que o cara dá.
Eu acho que é tudo coisa de E3, aí scriptadão pra mostrar a cena. Tem que esperar lançar.
Sim, não, mas eu vou te falar assim, assim como a capa, aí seriam os caras scriptar e fazer uma coisa feia.
Sabe?
É foda. Entendi.
Mas eu acho que ainda, nesse caso que o Cosmo, eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que é um caso que tem que esperar lançar. E aí o pessoal jogando vai dizer se tem realmente esse feeling aí. Se tiver esse feeling, eu concordo completamente que cagou no pau. Mas...
O meu problema maior é com a estética mesmo, com a falta de carinho da Bluepoint com o jogo. Eu acho que é isso, é falta de carinho.
Sei lá, eu acho que tem umas coisas ainda umas cenas que estavam comparadas, que tava ok. Mas tipo, aí, a animação que me incomoda mais, sabe?
Tem umas que são muito boas, tem umas, tipo, Next, tem umas que são absurdas, tem umas que são... Não sei, não, muito estranho. É, mas eu não vou deixar de querer jogar o jogo, comprar o jogo por causa da tela de You Died, mas tá feia. Tá feio, tá mal feio, tá ruim, tá feio. A outra era bonita e agora é assim. É uma fonte, nossa, escolhendo a pior fonte da história também.
Mas é capa de videogame, porra, não vai ter nem mais ter jogo físico mais. Agora é digital.
Eu não tô falando da capa. Eu tô falando da capa, doido.
Ah, achei que tava falando da capa,
desculpa. É, Cosmo, não tá prestando atenção, não?
Desculpa, eu sou surdo. Eu perdi parte do ouvido esquerdo.
Vamos rápido aí. PlayStation, já deu o bagulho também. PlayStation
faz Plus melhor, Collection. Sopinha pelo falou, disse pra gente fazer melhor.
Sopinha, é, o clássico. Aí, ó, quem que achou ruim aí, todo mundo achou ruim? Refaz aí.
Faz aí.
Refaz o Demon's Souls. Quero ver você... Terça-feira que vem, Felipe, faz agora. Você tem até o final do programa pra apresentar Demon Souls. Se não foi refutado ao vivo. Refutado.
Faz o seguinte.
Duas vezes em menos de 5 minutos.
Mandem um comitaço pra Bluepoint.
Cara, não pode falar isso não, senão alguém vai pegar o clipe e falar que vocês estão...
Bullying, né?
Manda um vomitaço e Digi3 pra ganhar 50% das ações da Bluepoint. Gente, é o seguinte, daí depois tem a PlayStation Plus Collection, que ficou aquele esquema assim, eles vão dar todos os jogos mais importantes do Play 4 de graça pra você jogar se você tiver o Play 5 e se for assinante da Plus. Não,
pera. Ah, tá.
Se for assinante da Plus e tiver um Play 5, você vai jogar todos aqueles jogos de graça lá. Entendi. Só que daí eu acho que simplesmente equalizou com a Microsoft e um pouquinho a menos e ficou com aquele gostinho de vitória. Nossa.
Essa foi de sacanagem, eu não achei engraçado.
Deu aquela equalizada um pouco pra menos e ficou com gosto de vitória porque é de sonismo, né? Então.
Não ficou com gosto de vitória. Na hora, tipo, deu pra ver que era. Ah, é só tipo backwards com. Uma parte backward só e foda-se.
E a última coisa que teve, God of War Ragnarok, que todo mundo já esperava, todo mundo já sabia que ia ser Ragnarok, todo mundo que jogou um sabia já que ia ser exatamente sobre nas partes nórdicas.
Sim.
Quem jogou um sabe, né? Quem não jogou,
sim.
Né? Eu não joguei e acabei
de... Na moral, obrigado. Eu vi o teaser.
Não, mas aí se você tiver assistido, o nome do bagulho é Hog of War Ragnarok. O nome do bagulho.
Hogs of Gore Ragnarok.
Você sabia que tem gente que não assiste trailer por causa de spoiler?
Ah, mas aí...
Como é que eu vou saber que tem relação com o jogo anterior? Agora você trollou, Hinks. Não. Lamento. Spoiler. Foi absurdo.
Só falar uma coisa, só pra encerrar esse assunto aí. Eu
vou colocar um aviso falando, Hicks deu spoiler no episódio.
O maior spoiler eu não falei, então vocês ficam sossegados. Vamos
tá
pro próximo.
Tá bom.
Eu só queria fechar esse assunto.
Não.
Que quando apareceu as runas, eu pensei Roblox.
Roblox? Caraca, o cérebro do Mads tá lisinho já, né? Não tem como.
Foda que eu falei um negócio péssimo também. Eu falei qualquer coisa, menos o God of War. O que foi que eu falei?
Eu achei que fosse o Elden Ring, né?
Quando isso, foi o que eu falei. Eu achei que foi Elden Ring também.
Ó, assim. E só vou fazer um resumo aqui, tá?
Resume.
Nintendo Direct Mini. E aí vocês falam os pontos principais, porque a gente já estourou o tempo. As coisas que teve Monster Hunter Rise... Tá.
Lindo, lindas.
E Monster Hunter Stories 2, né?
O Monster Hunter Rise vai ser exclusivo pro Switch mesmo.
Provavelmente.
Não vai ser pra mais nada.
E eu achei bacana porque ele parece mais dinâmico. É o que eu achei mais da hora. Ele parece bem mais
dinâmico. Da movimentação, se diz?
Movimentação, sim.
Tá. Falar um negócio
muito sério aqui. Escalar, puxar o bicho, fazer Scorpion.
É que o World já dá pra fazer essas coisas. Eu vou falar um negócio muito sério aqui.
Ah, tá, boa.
O importante é que por mais que o World seja legal, a estética dele é horrorosa. A estética do Monster Hunter...
Acho bem legal.
Que não é pra ser... ocidental, hétero, é muito mais bonita do que a do World.
Ocidental, hétero.
Beleza. Tem também um joguinho de boxing, Fitness Boxing 2, Ritmin, sei lá.
É. Que aparentemente o primeiro aí vendeu pra caralho.
Desgaia 6. Desgaia 6.
Nossa,
Luigi, então, gostou muito.
Polêmico. Porque
polêmico.
Uma pessoa que eu falei não gostou. Todas as pessoas que eu falei não gostou, só eu gostei. Eu achei legal.
Eu achei ok assim, também.
O que o pessoal não gostou foi bater o olho e ver bandeira 3D.
Não, eu também não gostei quando eu vi de cara, mas tipo, eu acho que o potencial de fazer golpe maluco no 3Dzinho é muito maior do que no 2D.
Justo. Tá. E realmente, tipo, eles fazem umas coisas de câmera muito mais dinâmica no.
Exatamente. No e no outro eles tinham, tipo, animar o sprite individualmente, aqui eles só.
E o máximo que a câmera fazia era o zoom in, zoom out, assim, não era nada muito assim.
Exato. Não tinha ângulo de câmera.
Nesse tá parecendo tipo especial de jogo de luta, sabe?
Isso! É. Nossa, muito obrigado. É exatamente isso que eu acho. Tipo, eu entendi, ele tá mais feio, porque os sprites do Exetus Guy eram muito bonitinhos.
Sim, é basicamente top, assim, o trabalho de sprite do mundo, assim, provavelmente.
Sim, e esse aqui tá meio, tipo, gacha de celular da vida, assim, 3Dzão.
Sim, sim.
Mas, eu acho que vai ser top. Eu fiquei bem animado pra jogar.
Seguinte, aí teve também... Caralho, cadê? Ah, o Empire of Sin, que é tipo como se fosse mistura de XCOM com Wasteland, só que meio visual gangster, né?
Anos 50,
das ideias. Achei bem bacana o visual, tem que ver como conhecer o jogo.
Esse jogo a gente tinha anunciado antes.
Já, é do Romero, né, esse jogo aqui.
Ah, é verdade.
É da mulher do Romero?
Não, ah, tá, achei ainda que... é Romero.
Ainda é Romero, é.
Beleza. Mas parece bacana, mas tem que ver como que vai ser. Porque XCOM já tô meio enjoado. Agora, por exemplo, eu tava jogando Wasteland 3, eu acho bem legal. É um negócio de tipo você não ter um monte de fasezinha e grind, mas entre isso você ter tipo exploração também dá uma quebrada bem boa nesses jogos de estratégia que nossa,
eu joguei o comecinho do Wasteland 3, eu sou muito bebê pra jogo de estratégia, meu Deus do céu.
Você foi até onde?
Não, eu fui até a segunda parte assim, eu pensei, eu tô nesse lugar alto e o cara lá embaixo. Aí eu dei um tiro nos barris e os caras me mataram. Eu falei,
Não, inclusive eu vou fazer um comentário aqui. Hinks, você acredita que os caras, não vou falar quem são os caras ainda, jogaram tipo o começo de Divinity 2 e não conseguiram... Foi Divinity 2 ou 1?
Matt. Quem que é? Foi 1.
Vocês.
Os caras.
E não conseguiram o quê?
Acho que foi 2, a gente não jogou 1.
E não conseguiu fazer o quê?
Não deram conta de jogar, não entendi.
Não conseguiram fazer o tutorial ali, a partinha do tutorial.
Então, não sei qual que é a história, é bom revelar agora.
Você lembra qual que era?
Eu acho que era o 2. Eu acho que eu já deletei os vídeos aqui do meu PC, mas a gente jogou tipo 2 ou 3 horas de 22 e, cara... Não dá, a gente não tem cérebro reptiliano pra jogar CR.
Eu lembro muito claramente do seguinte.
Nossa,
a gente
é
entrou num lugar.
Jogar.
A gente entrou num lugar e era tipo uma arena. Uhum. E falou, o pessoal falou, quer lutar na arena? A gente falou, sim. E aí os caras chegaram e tipo, bateram muito na gente. Mas muito na gente.
É que assim, é a mesma coisa de RPG, tá ligado? Tem coisa de level, né, no jogo.
E legal, tipo... mas não coloca a porra do negócio no nível alto no começo da porra do jogo, então?
Não, mas, nossa,
não sei.
É que você tem que conversar com a galera pra sacar. Você não pode chegar lá na arena e... vou entrar na arena aqui. Por exemplo, lá
vou bater no cara mais forte da cidade.
Tipo... No Divinity 1, os caras falam assim... Você quer sair da cidade? Você fala sim. Só que se você tiver conversado com todo mundo, a galera fala... em volta da cidade tá cheio de undead. Se você chegar na cidade...
a direção dos lugares sinistros.
Então. Se você chegar na cidade e sair, a primeira coisa que você vai fazer é morrer, tá ligado?
Deixa eu dar o benefício da dúvida pra Mads, porque... Nenhum outro RPG do mundo joga desse jeito.
Não, Luigi, mas esse RPG assim é pra você moldar um RPG de verdade. Você tem que se preocupar em conversar.
Na verdade é o contrário, a maioria dos RPGs do mundo jogam.
Não, tô falando dos RPG pessoas jogam.
GRPG, que é scriptado e sequencial.
Vai lá jogar seus Baldur Gate, tá. Seus tiros.
Agora, na moral, eu sou meio bom nesse jogo. Tanto que, tipo, eu acho que o PX e o Lucas, eles sofreram num chefe lá que a gente passou de boas.
Cara, tipo, o único jeito.
Hã?
Não sofri em chefe algum.
Vocês falaram que vocês tiveram que voltar depois na, naquele chefão do... Que é os quatro, os quatro barão lá?
O que que tem?
Cavaleiro. Vocês falaram que vocês tiveram que voltar depois de ir pra
outro mapa. Não, nós voltamos depois não. Nós matamos level baixíssimo. Usando o intelecto superior, ponta grossense e motos clarense.
Olha que foi isso mesmo.
É, não, Rick, eu fui olhar o guia depois, a gente tava 3 level abaixo.
Samuel e Lucas era só estratégias insanas.
3 level abaixo.
Você tem que ver a gente jogando, meu filho. É só.
Só quero falar o seguinte.
A melhor maga de todos os tempos sou eu.
Só quero falar o seguinte, eu acho que o único jeito que gente como eu e Storm, assim, vão aprender esses D20 da vida é só se for nesses cooperativos mesmo, com vocês explicando o que vocês estão fazendo direitinho.
Ou então vocês podem entrar numa...
Acho que você se subestima muito nesse caso.
É, vocês se subestimam muito. Ou você pode entrar numa conferência aí lá, eu e PX, a gente só fica comentando e tutorando, sei lá, tá ligado? Mas é... E só o começo, depois de tipo assim, umas 3 partidas, vocês entendem.
É que assim, também tem o fato de que são jogos grandes pra caralho. E densos pra caralho. É, e a gente, sei lá, tá jogando o jogo do Quack. 50
horas eu não fechei até agora.
É, e aí a gente tá tipo jogando o jogo acima do Quack, e a gente tem os jogos do fim do ano que a gente tá tipo, literalmente na porta já do fim do ano. E não coisas desse tipo assim que esmagam a gente também ao mesmo tempo.
CRPG, pra mim, eu sinto que quem gosta e quem tem facilidade de jogar e apreciar é gente que, tipo, pegou os Baldur's Gate da vida desde a época que lançou os primeiros, sabe? Tipo, início dos anos 2000, enfim.
Isso aí
é o que eu sinto, sabe? Gente que pegou naquela época quando ainda era uma coisa mais engessada.
Mas sabe o que eu acho que...
E foi crescendo junto com os jogos conforme eles foram se tornando mais, digamos, fáceis mesmo.
Sabe o que eu acho que dá pra vocês fazerem?
O problema da abordagem é que se supõe que os jogos, na verdade, não são ruins. É só nostalgia que eu gosto.
Não, eu tô dizendo que...
Ele tá falando que é uma mentalidade muito diferente.
Jogo que, como o Mads disse, é muito denso, é muita informação e não é óbvio como algumas coisas funcionam.
Não.
E as coisas...
Exato.
E é o que eu disse, quem teve o costume desde aquela época com esse tipo de jogo, tem facilidade em jogar esse tipo de jogo hoje em dia. Os jogos mais atuais, eles tiveram melhorias pra facilitar a tua vida. Mas pra uma pessoa com zero experiência nesse jogo...
Não iniciada,
um jogo atual e um jogo antigo é uma porrada de maneira igual.
Cara, é assim, é um jogo que você tem que falar com todo mundo, você tem que explorar... Tinha vez que eu ia entrava e jogava com meu amigo, a gente falava assim, tem uma hora pra nós jogar hoje, uma hora e meia. A gente ficava sem fazer nada nessa hora, ficava só, tipo, comprando item, trocando item, craftando coisa.
Uhum.
Entendeu? É tipo, você tem que saber que é esse tipo de jogo, entendeu? Pode ser que não seja pra todo mundo, sim. Eu acho que vai ficar...
Roupando quadro pra vender na cidade.
Roupando quadro, exatamente. O negócio que eu acho que pode ser que mais seja influente pra vocês, quando lançar o Baldur's Gate 3, em vez de vocês tentar jogar de party, com uma party, vocês jogam como se fosse um personagem, como se fosse RPG de verdade, entendeu?
Joga co-op
e eu sou só o meu boneco, entendeu? Daí eu acho
que seria... Jogar co-op?
Co-op, tipo, são quatro pessoas e cada um é seu boneco, e aí fica como se fosse uma aventura de RPG de verdade.
Ah, tá, entendeu? É que eu não sabia que Baldur's Gate 3 ia ter co-op.
Isso meio que foi o que a gente...
Ele é Divinity 3, basicamente.
Isso. Não, é dos caras do Divinity.
Isso foi meio que a gente tentou fazer com Divinity 2, mas eu sinto que isso também foi algo que a gente ficou jogando, porque Divinity 2, por mais que ele tenha o modo cooperativo e tu possa criar teu personagem, o jogo brilha realmente tu controlando um dos personagens que o jogo oferece e tendo uma festa com os outros personagens que o jogo também oferece, porque cada um tem a sua história e suas habilidades e é tudo bem feitinho.
A gente tentou entrar logo no modo manual direto e isso quebrou a gente mais ainda.
É que assim, na moral que...
Calma, vocês não jogaram a história, vocês jogaram uma aventura que os caras têm lá, os modos?
Não, a gente jogou a história, mas a gente criou nossos bonecos.
É.
Vocês querem 4 bonecos?
É.
Não, mas dá, porque tipo, na verdade os bonecos que o jogo dá é pior ainda do que um boneco criado.
O do 2 não é tão assim, porque o do 2 é bem coisa especial mesmo. De tipo, aquelas coisas que que DM fala assim, pô, se você quiser botar o braço do FMA aí, né, RPG de fórum, botar o braço do FMA aí, você tem que escrever uma história muito foda pra mim. É basicamente isso que os caras fizeram.
É uns personagens especiais.
Tem, por exemplo... Não é só que é personagem especial, mas é personagem especializado mesmo. É igual, tipo, tem um mago que ele é um cara caveira, certo? Uhum. E aí tem toda a backstory que ele tem um capacete mágico especial, que você usa o capacete e ele transforma a cara dele pra qualquer raça que ele quiser. Ah. E aí você, tipo, tem esse item, e você pode usar esse item pra todas as coisas especiais de raça do jogo, assim. Tem uma boneca logo no começo do jogo que ela é tipo um elfa racistona mesmo. E racista e sexista. Ela só conversa com mulher. Aí, você pode mudar sua cara se você quiser pra elfa mulher e aí ela conversa com você desde o início.
Pô, o cara é mística praticamente.
É bem legal.
Gente, só vamos seguir aqui. Depois teve Sniper Elite 4, que foda-se.
É realmente foda-se. Tipo, eu sei que você a gente fala muito dos jogos, mas Sniper Elite 4 é meio que...
Foda-se.
De novo.
The Long Dark, foda-se.
Eu pensei a mesma coisa.
The Long Dark, foda-se.
Uh-huh.
Também saiu já, não saiu?
Aí Hades bombou, hein, cara. Os caras anunciaram sem falar nada pra ninguém. A Super Giants anunciou a versão 1 do Hades no meio do bagulho. Todo mundo comprou essa porra, vendeu pra caralho, velho, isso aqui. Uhum. Diz que eles me anunciaram, velho, que vendeu pra caralho.
É o jogo da semana do Quack. É, exatamente, é o jogo da semana do Quack. Eu joguei hoje umas... Quantas horas que eu joguei? Nem sei mais. Eu joguei algumas horas hoje, meu amigo, que, olha...
Coisa
fina.
Deixa eu falar o seguinte, é Bastion melhorado.
É Bastion 2.
Assim, todo mundo gostou de Bastion aqui ou alguém...
Baita jogo, Bastion, galera, joguem.
Na verdade, então, o meu favorito é o da menininha lá, o Transistor. Mas
o meu é basquete.
É o meu é de basquete também, meu favorito é
Pyre. Tem impressão que meu preferido vai ser o Pyre também, eu quero jogar todos.
O Pyre, eu lembro que ele tinha uns problemas muito graves, assim. A gente só não jogou Transistor no Pyre, não. É que o Bastion jogou antes do 4.
O único, né, que a gente jogou no 4 foi Pyre.
Foi Pyre, é. Mas a gente tentou jogar todos. Eu pelo menos tentei jogar todos. E Transistor não desceu pra mim. Pyre eu gosto muito, mas ao mesmo tempo tem muita coisinha nele que demora demais, assim. Eu acho que isso também.
É, Pyre tem síndrome de Final Fantasy 13. Desculpa, de Final Fantasy 13. Vamos completar esse tutorial de 14 horas começar o jogo.
Nossa.
Bom, mas aí está ignorando isso. O que o jogo tá falando.
Não, meu, pelo contrário. É só, tipo, coisas como a... Eu lembro de ficar meio assim com a telinha de viagem do Pyre.
Uhum. É, ele tá falando para fazer o 13.
É muito angustiante. Ah, tá.
Bom.
Muito agoniante.
Mas eu gosto de Pyre. Eu gosto muito da história de Pyre. E o final da história de Pyre é muito bonitinho.
Eu dei nota 4 pra Pyre e os gurias deram nota 7, acho, em média.
Ó,
agora Hades, hein? Hades é
sensacional.
Quanto mais vocês falam bem de Hades, mais o meu ceticismo cresce.
Storm, tem uma coisa.
Do mal.
Tem alguma coisa que não aumenta o seu ceticismo?
Sim, quando uma pessoa chega pra mim e fala, olha, eu joguei esse jogo e achei ele bem legal, testa ele aí.
Que isso?
Literalmente sem condições.
Aí eu falo, vamos ver.
Tá gostando demais, não pode ser
bom. Tem muita gente gostando, eu acho que eu não posso.
Imagina gostar de jogos.
Quem que não te abraçou, me diz? não é caso de abraçar, não. Storm, na próxima deslocou ou...
Os caras vão te pegar na porrada.
Isso, o Calibre Con. Me lembro de descer uma porradinha em você, só dar uma consertada. E aí a gente... Depois a gente abraça e tal, se cumprimenta e tal, uma cerveja. Ó, Balan...
Ô, Rinks, eu levo a minha máscara de Arcoborgo, daí a gente compra.
Galera, Balan Wonderworld.
Não lembro nem o que é esse.
É o jogo do Yuji Naka.
Fugindo do Sonic.
Tá bem mediano, bem mais ok, mais ou menos. Tá bonito, mas...
Eu tenho que dizer que... Ainda não me prendeu. Ainda tô...
Caralho.
Nossa, parece umas plataformas tão bostinhas.
Parece lento, eu diria. É engraçado falar disso do Yuji Naka, mas parece um jogo lento.
Parece qualquer... coisa, sabe?
E...
Eu gostei da ideia.
Pareceu outro GameCube deles lá, o Billy Hatch.
É, mas então, a galera fala que o Billy Hatch é bem qualquer coisa também. Sim. Só que o Billy Hatch tinha um negócio do... que você tinha que levar o negócio inteiro, não era uma plataforma muito normal, não, era meio maluco. Esse aí parece meio normalzão, não sei. Eu tenho que jogar. Eu gostei do negócio de ter vários poderes, isso aí eu achei
bacana. Cara, eu só tenho normalidade agora.
Não, só achei... Não me cativou.
Também não me cativou, não.
Ó, seguinte... Só mais uma coisa, última coisa, Rune Factory 5, sensacional, Rune Factory joguem, jogo de fazendinha. Tudo que eu espero pro Rune Factory 5 é que possa namorar meninas com peitos grandes, porque nos outros jogos é só lolicon do cabo a rabo, não quero mais isso pra minha vida, quero jogar um jogo de fazendinha que dê pra namorar meninas adultas, tá bom? Não precisa ter peito grande, né? Mas que tenha cara de adulta.
Exato, só parecer que tem mais de 18 anos.
Isso, parecer que tem mais de 18 anos. Importante mesmo.
Não sabia que o Rune Factory é nesse nível assim.
Nossa, só lolicon. Né? A mina que tem, que parece que tá mais adulta lá, parece que tem 12 anos.
Mas é
aquele negócio sexualizado também, entendeu, Mads? O negócio é 100% criancinha, mas o foco é 100%. Quem nunca jogou Rune Factory, o foco é 100% na história, fazenda e namorar e essas coisas. É meio, não digo segundo plano, mas é meio uma ferramenta pra você ir bem nas dungeons e etc e tal, entendeu?
Entendi.
E você pega coisa na dungeon e crafta e faz arma melhor, etc, coisa assim. Lançamento pra 2021 também. E daí teve o Ori 2 disponível, uma box linda, uma box sensacional pra quem gostou aí, pra quem tem dinheiro pra gastar, bala na agulha.
E pra quem não gostou?
Pra quem não gostou, infelizmente não tem esse produto ainda. Não, o advento capitalista não criou uma box comemorativa pra quem não gostou. Com os desenhos tudo riscado, assim, a capa feia. O Ori uma bosta, tá ligado? O Ori 2 um lixo.
O Ori com o olho riscado com
o chapéu. Sabe aquele chapéuzinho de guaxinim que os caras fazem, que os caçadores fazem? Fazendo aqueles do Ori.
Sim.
Então, foda que eu tenho a capa de colecionador pra quem não gosta do jogo do Flower Sun and Rain, de DS. Claro. Mostrar depois. Depois eu mando lá no chat do Telegram.
Mostra aí, ué.
Ah, eu vou ter que achar, pera aí então.
Vai ter que achar.
Tá jogando Final Fantasy, deixa aí.
Não.
E galerinha, só terminando aqui daí, amanhã vocês podem, na verdade já podem conferir hoje, né? Ô, Silvio Dias, tem que...
Eu acho que ele não tá online.
Não tá online, não tá... mas vai escutar. Ele vai escutar.
É você.
Pina esse negócio aqui, meu amigo. Só isso que você tem que fazer, pina, ó. Tá? Ele fez um bagulho animal aqui.
Você tem que fazer.
Não, é porque, tipo, eu tive que... Tá na segunda página, eu acho que ele, tipo...
Como não, não, tá... É negócio que tá, tipo, na coisa de notícias, não é? É uma coisa assim.
É, foi isso que ele falou.
Não tá no de notícias, nem tá em outro... Tem outra aba aqui, esse negócio.
Tu tá falando do negócio da TGS.
Da TGS, isso. Ele tá na segunda página, eu acho que ele esteja espinado. Porque tá animal isso aqui. Tô falando, ninguém faz esse trabalho no Brasil. Melhor trabalho de jornalismo, tá aqui todos os horários que você precisa saber sobre a TGS, o que que vai ter, Xbox Tokyo Game Showcase 9 horas da manhã, Square Enix 10 horas da manhã, Lightning Games às 11, aí programação pro dia 25 com Square Enix, Sega e Atlus, Sega também, então provavelmente vai ser dia 25 aí que
vão anunciar
o negócio da Xbox.
De onde, pertinente de hoje. Rapidão, deixa o Matt falar.
Fala aí, Matt.
A Microsoft ia comprar a Sega? Igual comprar a Bethesda? Igual comprar a ZeniMax?
Aliás, esse é importante falar, que a gente também não falou, a Bethesda, esse foi um anúncio bombástico que teve, a Bethesda comprou foi comprada pela... A Bethesda foi comprada pela Microsoft por 7 mil bilhões.
Bilhões.
E destacar que são 7 bilhões de dinheiros, não são 7 bilhões de ações, não são 7 bilhões de bala juquinha, não são 7 bilhões de parabéns, você vai fazer jogos para Xbox agora. São 7 bilhões de dinheiros.
De dinheiro em cash, dinheiro segundo, em dinheiro vivo. Em dólar, em nota.
Como assim que você
tá
falando?
Nota não
foi.
Quanto será que pesa 7,5 bilhões de dólares?
Defende. Não, é que assim...
Qual é a maior nota americana de 100?
Putz, acima de mil, tem? Acima de mil.
Caralho, tem nota de mil?
Eu acho que... Olha, eu lembro de um filme de ação que tinha e que era real na época. Tem nota de mil, tem nota de mil.
Inflação nota de cada dia. Que é isso, nota de mil?
Como tem nota de mil?
Tem nota de $1,000. É verdade. É... Cadê?
Abre a casa da moeda aí, rapidão.
Envia ali no chat a captura.
Nossa, raramente usada. Tem umas descontinuadas de 10 mil, 5 mil e mil.
E até 100 mil.
Que o povo não faz é da década de 60.
Caralho.
100 mil aqui falou que não tem, não. 100 mil não vale mais.
É, não, mil.
Não, aparentemente, as de mil também não fazem mais. É,
não
fazem
mais. Não, não faz, nem a de 500.
Tá, então é o seguinte, só que quando eles falam dinheiro vivo, é cash liquidável, galera. Não é notas, eu tô falando notas, mano. Mas é cash liquidável, ou seja, os caras vão transferir.
Chegou com um cartão lá, né, de 7 bilhões.
Mas é absurdo, porque os caras vão transferir isso aí, é liquidável, tá ligado? Não é realmente que nem a Marcel falou, não é ação, não é promessa.
É dinheiro. Agora
é transferência mesmo, tá liquidável, tá? Os caras podem usar isso aí pra comprar pó e puta hoje mesmo, entendeu? É, já pode fazer uma festa lá do caralho, puta, cafetão, michê e...
Pinga.
E comprar uns carros pra ficar acelerando, queimando pneu na frente da Bethesda. Vai ser louco hoje lá na
frente. Tipo, pra quem foi esse dinheiro? Quem que é o dono?
Pra empresa Bethesda,
quem
eu acho,
né?
Pra mim, não foi.
Não. Vamos com calma. É. A holding da ZeniMax, certo?
Uhum.
É dos fundadores da Bethesda da década de 90. Então é tipo, pessoas idosas têm muito dinheiro. E aí tem um papo que... É, o irmão do Trump era dono de 30%.
Verdade.
O negócio dos Animax, não sei o que, blá, blá. Ninguém, tipo... Pessoas que fazem jogos não estão bilionárias.
Não, claro que não.
Só que assim, eu acho o seguinte, não vai pros estúdios, mas eu acho que vai pra produção interna de jogos da empresa, não vai? Porque eles ainda vão continuar...
Não acho
não. Não, que empresa? Não tem mais empresa.
Eu acho que a operação é a mesma.
Eles compraram então pra adquirir 100%. Não vai mais ter... Os caras que eram donos não vão mais ter participação nenhuma. É exatamente isso que estão falando.
Não sei como foi o negócio. Mas, tipo... É... Aquele Colantoni, etc. Esses caras não são donos das empresas... Tem um tempo já, eu acho.
Não, mas isso é óbvio que os caras que vão fazer jogo vai ficar rico, nem a empresa, isso é óbvio. Mas assim, o que mais me interessa é 7 bilhões e meio é um negócio que os caras, eles têm que... É um risco muito grande, porque eles têm que ter um retorno em cima disso, né? E as maiores...
Você acha um risco muito grande?
Risco grandíssimo, cara, porque tipo...
Pra Microsoft?
Não, mano, mas é risco grande, Luigi. Porque tipo, porra... As propostas hoje em dia da Microsoft é simplesmente assim, a galera vai ter a nossa plataforma e a galera vai assinar o nosso serviço, certo? É muito mais de serviço do que vender jogo a jogo, certo? E...
Quem sei... é que a Microsoft não tem só Xbox, né, Rinks?
Não, mas a proposta deles principal hoje em dia eu acho que é o Post Pass, né, velho?
Não, mas isso que eu tô falando. Não, tudo bem, mas...
Inclusive pra PC, eu tô falando. Inclusive pra PC.
Não, mas eu tô falando, o que é um risco? A Microsoft tem, tipo, gazilhões de dinheiro.
Não, mas, cara, é risco que, tipo, tudo bem que tem gasolina, vocês acham que... Mas eles estão tirando 7,5 bilhões do bagulho, entendeu?
Sim, acho que a questão é a seguinte...
Não é pouco dinheiro, acha... não é dinheiro
de pingar. Com certeza, ao mesmo tempo, você acha que esse dinheiro vai fazer falta?
Falta eu não acho que vai fazer. Só que eu acho que, por exemplo, assim... Se, vamos supor, não der o retorno esperado pra eles, é um negócio que balança a empresa, 7,5 bilhões. O setor de jogos da Microsoft, lógico que sim,
velho.
Não a Microsoft como geral.
Você acha que o setor de jogos da Microsoft não valia quanto?
Não é que eu tô falando que não valia, eu tô falando o seguinte.
Não, é isso que eu quero entender.
Eu tô falando o seguinte, que o setor de jogos da Microsoft... Eles devem ter calculado, esperado um retorno em cima disso, em cima desse investimento, certo?
Lembrete
há 10 anos, 20 anos, deve ter esperado. Se isso aí for um negócio que não seja cumprido, é um negócio que abala o setor deles.
Lembrete que eles já gastaram...
Não é o dinheiro que simplesmente não vai fazer falta. Duvido
que não vai fazer falta. Eles já gastaram 2 bilhões de alguma coisa em Minecraft.
Porra, mas...
Mas Minecraft dá resultado absurdo, né?
Caralho, velho.
E você acha que Bethesda demais. Não vai dar?
Muito menos que Minecraft, pode ter certeza.
A Zenimax toda?
A Zenimax inteira?
Com certeza. Nossa, te garanto, velho.
Quanto que a Mojang valia na época?
Não lembro. Mas pra caralho. Mais que 2 milhões.
Bom,
não.
É...
Se valia mais
que 2 milhões, aí que tá. Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A perspectiva era de valer bem mais em pouco tempo. Véi, Minecraft é muito grande, você não tem noção.
Mas sim, na moral que também não tem muito que a gente ficar falando, porque é especulação pros dois lados,
com
né?
Com certeza.
Mas no fundo, eu acho que é um negócio que vai vingar.
Que é especulação pros dois lados?
Não, se vai fazer falta, não vai, quanto que vale, quanto que não vale.
É que o meu ponto é o seguinte, esses caras têm bilhões pra investir nessas coisas. Eu acho que esse dinheiro tem justamente esse destino mesmo, sabe?
É, exatamente.
Essa que é a questão. Eles querem, tipo, cada vez mais... E aquela coisa, tem mais esse rumor da SEGA também. Eu acho que eles querem, tipo, jogar banco imobiliário. Eles querem começar a comer umas
risco
fatias grandes do mercado. Então.
Véi, eu meti o annual report aqui. Incorporated fact, certo? O revenue anual da Zenimax é $500 milhões. O da Mojang na época era 20.
É, então o Luigi, bem, a gente vai ter que infelizmente mandar aqui o comando.
Eu não quero acreditar que vai ter que mandar o comando. Manda.
Vamos ter que mandar o comando. É,
putz.
Foi mandado.
Deixa eu só ler de novo.
Gente,
deixa eu só falar mais
uma coisa. Não, a projeção do ano que compraram 80, é isso mesmo.
Deixa eu só falar um negócio aqui, tá? Deixa eu só falar outros negócios.
Ah, não, deixa pra lá. Deixa lá. Em 2012, se você somar tudo que Minecraft tinha dado, deu 80 milhões.
Tá. Tudo? Que
tudo, ganho, né? Tudo que os caras já tinham ganhado. Né?
Então, isso aí.
O negócio é o seguinte, isso aí eu acho, tendo, obviamente, faca de dois legumes, né? O problema é o seguinte... Quando as empresas começam a comprar as outras assim, vira tipo Disney da vida, né?
Sim.
E começou a comprar tudo. Isso aí é meio foda. Embora, eu sou mais do princípio que tipo a Disney não tá fazendo um trabalho tão ruim assim.
A galera... Não, não tá mesmo. Tá fazendo um trabalho péssimo.
Ah, sei lá, Luiz. Sei lá. Desse aí nós podemos debater em um...
É isso que eu falo. É isso. Vocês não podem entrar nessa sessão 10h45 da noite.
Isso. Mas assim, eu acho que faz... Não faria um trabalho pior do que, tipo, que tá fazendo não ter trabalho. Esse que é meu ponto. Agora, por exemplo... Por exemplo, a Lucasfilmes não tava lançando nada de Star Wars. E aí eles lançaram um monte, lançaram merda, mas lançaram, tá ligado?
Tinha Clone Wars, tinha... Nossa Senhora.
Aí, Felipe...
Ah, tipo,
tinha Clone Wars, a série animada em 3D, isso era isso aí que tava acontecendo.
Era da George Lucas, era da Disney, a Disney pegou. Não, LucasArts é empresa de jogo, né?
Não, é empresa de filme.
Ele falou Lucasfilm, não falou LucasArts.
Ele falou Lucasfilm.
Eu escutei LucasArts.
E
o manda o comando.
A série animada era.
Cara, não, para.
Não, mas assim, o que eu tô falando é o seguinte, eu não sei, por exemplo, na Marvel,
mas filme
na
grande,
Marvel,
mas,
na
pô,
Marvel os caras tá fazendo
o 6
bem.
E o 1 teve um
única
monte de
vez, filme. Única vez, pô.
Ah, fala, Lu.
Fala, Felipe.
Pode
fala.
Falar, Felipe, você tá falando, caralho.
Foda.
Que não
foda.
Tinha filme há muito tempo, pode até ser, mas aí tu tem o tempo de filme entre o episódio 6 e o episódio 1 também, por exemplo.
Ah,
que
tá.
Que também foi um tempo grande.
Sim.
Então, tipo...
Sim.
Não era como se os caras não estivessem fazendo nada, eles estavam fazendo, tinha série animada, que era absurdo, inclusive. Tanto aquela que foi feita com o gente Tatoskovic em 2D, quanto a que foi feita em 3D depois que eles passaram a reformular as coisas e modificar o universo expandido ali.
Mas, que a Disney exemplo, jogou no lixo? Aquele que a Disney jogou no lixo? No abismo?
Você acha o 7 e o 8 ruim? O filme?
Eu gosto do 7, gosto do 8. Então. Mas de maneiras diferentes do que eu gosto dos outros Star Wars.
Então, mas isso que eu tô falando, tá ligado? Eu não acho
que era isso que você tava falando. Você falou que LucasArts não fez nada.
Não,
e
tava fazendo bem pouco. Quantas vezes o LucasArts fez...
LucasFilmes!
LucasFilmes fez... remake de Star Wars. Eles lançaram pra todos os... Deve ter umas 50 cuts de Star Wars do mesmo filme. Pra cinema.
Que eu quero levantar aqui, já que vocês puxaram esse assunto, os caras não estavam fazendo nada de Star Wars. E daí? ficar lançando Star Wars de 3 em 3 anos, se não pega fogo o universo?
Não, sim, mas a galera claro. Tava querendo, tava? Os fãs tava querendo.
A galera que tudo
ah, então,
a galera tava querendo, mas velho. Vai escrever fanfic, velho.
E aí virou pata de macaco, agora ninguém
mais... Não, mas agora ninguém mais quer, tudo bem. Mas é isso que eu falo. Mas o que vocês têm, mas agora o que vocês estão entendendo é o seguinte. É, o bagulho, a Disney, ela, obviamente não é mamãe. Os caras, eles compram o bagulho, eles que é? Ou tem um negócio aqui que os fãs tá pedindo, que tá barato de comprar, vou comprar, vou lançar e vou ganhar dinheiro, entendeu? Claro. É isso que os caras fazem. É, e aí, tipo, só que o que é o problema? Qual que é o problema? Os caras monopoliza o entretenimento, certo? Mas, ao mesmo tempo...
Ah, o que é monopolizar o entretenimento?
Não, cara...
Só eles divertem.
Só eles divertem. Mano, você vê no último ano quantas coisas de blockbuster foi a Disney que lançou, tá ligado? É, e acaba, tipo...
Assustador.
E você acaba, tipo, vendo umas coisas que não sei se bate... processo criativo, mas tipo, que nem, isso é clássico, de uns bagulho, Avengers, faz sucesso. Aí você começa a ver uns negócios Avengers e Star Wars, tá ligado? Tipo, umas coisas que você fala, cara, essa cena é muito Avengers.
O que é Avengers e Star Wars? Ah, tá, entendi.
É, entendeu? Tipo, uns bagulho que, fez muito sucesso essa ceninha, os caras fazem um bagulho parecido no, numa outra franquia, porque só porque é blockbuster, tá ligado?
Do cara falando, I'm all the... All the Sith, e ela falando, and I am all the Jedi. Quando foi finalmente o Thanos e o Tony Stark lá conversando no final do filme.
Tem uma outra assim também. Ah, não, é outra coisa.
Tudo bem, mas é que tipo, isso acontece diferente da Disney.
É, isso é a Marvelificação do cinema, que é outra coisa.
Mas tudo bem. Mas
aí falando, porra, a gente sabe o que eu vou fazer com isso aqui. Faz igualzinho esse outro aqui que a gente fez. É, o problema da... O
Jimmy inventou o conceito de meme, era disso que ele tava falando.
Mas aí o negócio é o seguinte, por outro lado, o lado bom que eu acho, é que tipo, será que a Microsoft, ruim, será que, já falei do lado ruim, caralho.
Eu tô brincando, pá.
A Microsoft, será que a Microsoft não vai dar condições, não vai dar um brilho maior pra Bethesda lançar certas coisas?
Você gosta da Rare? Fala aí, 10 jogos que a Rare lançou depois de 2000 e...
Mas o que, que ela tinha lançado depois que ela parou também, Luigi?
Okay. Nada, esse é o ponto. Microsoft comprou, pagou 300 milhões pra, então, empresa não lançar fone.
Calma, tudo bem, calma, aí que foi
empresa. Quer dar um quê nas coisas da Bethesda? Eu não entendi a frase.
Brilho. Não, um vai gás, dar um lustre.
Um brilho, um lustre. Dá uma, tipo, por exemplo, não, assim... Você
acha jamais.
Você acha que vai dar
contratar mais tester, QA? Jamais. Vai ter não.
Eu não sei o que é dar um gás nesse sentido, não.
Então vocês acham que vai fazer o quê? Vocês acham que não vai mudar nada?
Acho que não vai mudar nada.
Acho que os caras vão dar mais dinheiro.
Acho, exatamente.
Quando entrar o Skyrim... Quando entrar Elder Scrolls 6, vai aparecer o logo da Microsoft.
Isso.
Esse aí que vai mudar.
Não, mas então se tu tá bom, então beleza.
Não, mas provavelmente vai dar mais uma graninha mesmo. Mas
eu queria que você explicasse por que eles vão dar um brilho maior nas coisas dos animais.
É, eu não costumo fazer isso
não. Não sei se as paradas, quando as paradas, tipo, por exemplo, assim, você quer fazer um negócio exclusivo pro seu console, por exemplo, entendeu?
É que você sabe por que...
Você investe mais dinheiro ali naquele projeto, você investe mais...
É, foi isso que eu falei, mas... Você sabe por que é brilho, cara... isso é isso?
Não, deixa eu falar,
só. O que é brilho? Cara... Brilho é isso aí! Brilho é capacidade de desenvolvimento, capacidade de teste, capacidade de escopo, capacidade de tudo. Ó, vou pegar e vou injetar 300 zilhões de dólares nessa porra desse Elder Scrolls 1000 aqui pra ser exclusivo pra Xbox 20, tá ligado? Isso que é brilho, Lucupopó. Galera, que é brilho? Que é brilho? Brilho! Olha dentro do teu cu, caralho! Olha dentro do teu cu! Olha lá no fundo! Tem um brilhinho lá, canalha! Porra! Até perder a paciência, velho.
Deixa eu só terminar. É porque eu jamais usaria brilho nesse sentido aí.
É, você não jamais usaria. Você não usaria nada que eu usaria. Se eu usar uma camiseta preta, tu usa branca. Entendeu? Eu gosto de camiseta preta. Se bosta fosse moeda, eu era uma cara, tu era outra, tá ligado? É isso aí. Eu era a cara, tu era a coroa.
Essa aí eu vi essa semana. Eu
sei. Uma cara e outra.
Eu não entendi nada.
assim, Médio, assim, Médio.
Adorei esse bosta fosse moeda.
Exato, tu era a cara, eu era a coroa, entendeu?
Deixa eu tentar só uma coisa geralmente esses caras compram...
Começou a acordar desse argumento do Rinks aí.
Eu sei que a frase que fez meu dia foi PlayStation 5, console que exclusivamente não vai ter Skyrim importado pra ele. Essa frase... Eu casquei de imagem inteira.
Ai, não, gente, não desculpa. Só, ó,
Deixa eu te falar. Não quero mais, não, acabou.
Pra fechar. Antes a gente...
Fecha aí, por favor, fecha.
A gente ia fazer aqui... Fecha aí, por favor. Tá doidaço. A gente ia falar sobre o negócio da SEGA. Continua falando da SEGA daí, que a gente parou por causa do negócio.
Eu só quero ouvir o que a gente ia falar antes. Não. Fiquei escutando aí sobre, sei lá, qualquer coisa.
O Luigi ficou triste que eu não briguei com ele hoje. Briguei com o Samuel.
O Luigi tentando dar a voz pro Luigi. Ele falou, o que é você pra usar me dar voz? Não vale a
pena. Vai, ô...
Já me calaram. Nets.
Não, é só que são rumores ainda. Rumores, provavelmente. Né? É foda que, tipo... É aquelas coisas, eles mandaram o Xbox, a Microsoft, sei lá qual era a conta, acho que era a conta do Xbox, mandou, um controle azul não sei o que, aí, Steel Iconic, e aí você pega o S, o Iconic, e você vê, Sonic, uau. Aí tipo, aí os caras pegaram a porra da imagem, pegaram a cor de azul que era o controle, e é exatamente a cor do símbolo da SEGA, o código hexadecimal, sabe?
Caraca.
E aí tem uma foto da SEGA dos caras fazendo um X e em cima do X tem uma caixa. Tipo, as coisas mais imbecil do mundo, mas é muito engraçado. Vai ser muito engraçado se for literalmente isso.
Eu acho que vai ser mais
legal.
Mas vamos ver. Sonic no Game Pass, eu acredito.
Eu acho que vai ser só uma parceria azul, né?
Será?
Aham.
Bom também, legal.
A SEGA voltou.
É que não é só Sonic, né? É Yakuza.
SEGA literalmente não voltou. SEGA não faz porra nenhuma.
Que isso, tem Olimpíadas de Mario Sonic aí.
Tem o desenho.
Olimpíadas de Mario
Sonic. A gente tem que respeitar.
É a única coisa que importa da SEGA. Yakuza.
Eu achei que você ia falar que a única coisa que importa da SEGA era as Olimpíadas.
O PSO2 também não é SEGA, aí, Luigi? Olha o que é? O PSO2 também não é SEGA? Aham, você tá vendo eu jogar?
Você falou que não faz.
Você sabe quando saiu o PSO2, Felipe? 2012.
Então quer dizer que ele foi feito, é isso?
Ele foi feito, exatamente.
Só pra confirmar,
obrigado.
Gente, deixa eu só terminar aqui. A gente mandar um curiosquete aí. Tinha mais um assunto, só que eu não vou falar. Só vou falar o seguinte, a gente ia falar sobre o assunto do Nautilus versus jornalista aí que tá rolando aí.
Não, vou falar porra nenhuma.
A gente não vai falar, mas me avisaram aqui, mandaram DM aqui, que enquanto estava tendo esse podcast, o Nautilus respondeu o cara.
Então eu sabendo isso aí.
E aí tá todo mundo reclamando que o Nautilus respondeu pessimamente. Basicamente.
A gente recomenda pular
esse negócio aqui, ou vocês lerem aí, mas talvez semana que vem a gente fala sobre isso.
A gente se entende.
Porque eu acho que isso aqui vai escalar. Eu acho que vai escalar, então semana que vem a gente vai falar sobre isso aí, pá.
Será que você vai fazer uma pergunta relevante? O que é Nautilus?
O que é Nautilus? Nautilus é um personagem de League of Legends, exatamente.
Nossa senhora.
Puxa assim, tchu.
Ele fala, como que chama? Abandonado da escuridão, não é isso que ele fala?
Isso.
Abandonado na profundeza.
Da escuridão.
Nautilus. Isso, é um molusco.
E aí ele puxa a pazinha, daí se dá o ult, ele faz tchuc no chão assim.
Isso. Os caras são muito nerds, velho.
Você vai jogar lá o direitinho aí, Rinks?
Hã? Vamos jogar qualquer hora aí.
É aquela coisa, eu falei pro Cosmos que quando ele tava lá streamando, eu falei pra você entrar em stream, mas você falou, não, eu tenho vergonha, porque o Cosmos não gosta de mim.
Imagine não achar que Nautilus é um lugar de Final Fantasy 13.
Como é?
Ok.
Qual lugar?
É não,
o lugar da parte que vai o Saz e a Vanille.
que é tipo um parque.
Ah, é o Gold Saucer do 3, é verdade.
Vamos curar o sketch aí então, rapidão.
Vamos.
Todo mundo mia.
Deixa eu abrir o Chrome. Nossa, tem 41 perguntas.
Que eu só vou falar, só vou falar o seguinte, enquanto a Márcia tá abrindo aí. Nautilus, estamos de olho, hein, cara.
Não, a gente literalmente
eu
não
tô, tá de olho. Eu tô de olho. Tô de olho.
Eita, tá, Nautilus. O Rink tá de olho. Eu
tô de olho. Qualquer vacilada, tô chamando você aqui pra frente da minha casa. Tá?
Você não tem... Frente da minha casa.
Frente da minha casa, tá, gente?
A frente da minha casa, meu amigo, é o maior ring de
pode luta dedinho, livre. Rinks.
Né? Literalmente isso. Qual era o nome do personagem do RPG antigo?
Qual dele?
Que gostava do personagem do Luigi?
Ah, não lembro. Lorde,
por favor, não reviva esse personagem. Por favor,
não, é...
Por quê
não reviva? Porque o personagem era literalmente Clodovil.
Era, muito bom. Ai, não, gente, que eu acho muito bom. Luigi, Migokion. É, realmente.
Por que acontece isso?
É, um gato. Vem aqui, meu amor, vem aqui. Não faça isso, por favor. Não fale assim comigo. Vem aqui.
Eu nem tava falando nada, tá?
Que galera. Vai.
O pessoal falou, não falar do assunto já é passar pano pro Nautilus e briguem, desgraçados.
Não falar do assunto já é pra... Nautilus falou lá mal do jornalista, falou que o cara é playboy. Nautilus é um cara que cancelou o Xbox Mil Grau. O maluco é um site, mas é o cara também, é o cara também. O cara é Nautilus, é o nome, é o nick do cara.
José Nautilus.
Não é o nick do cara. Ué, ele tá assinado o médio como Nautilus.
É porque
o médio foi todo mundo que escreveu arrumado.
Ah, todo mundo escreveu, uma pessoa digitou. Cada pessoa. Cada pessoa digitou, ó. Digita P aí. Vamos escrever porra. Digita P. Ô, Luigi, vem digitar, ó. Samuel, R! Aí Lucas, Q, R! Aí, ô, Cosmos, deixa tu ar aqui,
Lucas,
porra!
Escreve o quê?
Entendeu?
Lucas só escreve o quê?
Mano, é o seguinte, aí Nautilus cancelou lá o cara. É, turma do Nautilus lá, como que é o nome do cara principal então do Nautilus? É Rodrigo?
Ricardo
Nautilus.
Hã?
Carlos Nautilus.
Ricardo. O cara lá, ele cancelou o Xbox Mil Grau, fizeram mó farofada, chamou o jornalista lá de Playboy, que se doeu, falou que entrou...
Não foi ele que chamou de Playboy.
Não foi assim.
Então, quem chamou foi o brother dele lá. Foi o brother dele. Deixa eu resumir, senão eu vou ficar até meia-noite aqui.
Mas tá resumindo errado.
Ó, isso que dá, pedir pra gente comentar. Sendo que a gente não sabe o assunto.
Eu sei o assunto perfeito. Se vocês quiserem, eu falo com o do assunto aqui. Quem falou mal do moleque lá foi um cara chamado Henrique, que aparentemente já tem treta passada com o jornalista que chama...
João Varela.
Isso, sabe.
Esse Henrique aí tem treta com o cara lá. Esse Henrique faz parte do Nautilus. Chamou o cara de playboy, de corno, de pau no cu.
Esse Henrique é convidado.
E é convidado, E aí o que aconteceu? O cara chamou o cara de playboy. Mano, você vai olhar lá no Nautilus, é só playboyzado em volta. É chupa rola do Overloader, que é os maiores playboy do Brasil. Playboyzado do Brasil. E aí, o que você vai falar? Que o cara é playboy? Aí nesse eu já achei estranho, tá ligado? Aí seu PX falou, na época, né, no dia. Não, achei estranho porque... O Samuel Peixinho falou assim, eu achei estranho.
Não, o negócio foi de ontem, não é?
O Samuel Peixinho falou assim, ó, eu achei estranho porque o cara ter sido doído por tão pouco. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Se o maluco é profissional, trabalha com isso...
Não é ter sido doído. Porque se doer, é tipo quando eu falo de Cobra Kai, e aí você inventa e muda a história.
Eu não inventei nada não, meu amiguinho. Você vai inventar isso aqui agora?
Foi que o cara escreveu, que os caras foram... Que o povo do Nautilus foi completamente responsável.
Mas foi.
Eles ofenderam o bom jornalismo.
Ofenderam ele, falou bom jornalismo.
Eles usaram retórica do Xbox Mil Grau, não sei o que, blá blá blá, que atacaram a editora dele, quando o cara fala, quando na verdade os caras falam até bem da editora dele, né? Falam que é de editora independente e tal, mas só publica uns livrinhos.
Mas se falar bem da editora, editora independente só publica livrinho.
Eles falaram... elogiosamente que era editora independente. Não foi constatação de fato.
Não, mano, eu li o script ali e o script foi os caras tirando sarro do cara por 15 minutos.
Eu assisti o vídeo.
Então, tá, mas tudo bem.
Hicks, tem mais de 5 mil horas de vídeo.
Não, mas os minutos dos caras lá são 20 minutos.
O importante é meia horinha. O importante
é meia horinha. Eu tô zoando!
Queria falar uma coisa importante aqui, a dualidade do...
Meu coração, vou entrar infarto aqui, cara.
A dualidade do nosso chat é a seguinte, uma mensagem, deixa a Marcel PX explicar, a mensagem de baixo, deixa o Rinks falar mal do Náutico.
Então, isso que eu ia falar, eu não compartilho desse de ficar xingando os caras, eu só achei que foi um negócio idiota.
Mas não é xingar os caras,
PX. Que os caras foram babaca, achei que os caras
cara,
foram babaca.
Cara, eu sou contra, porque ser babaca, tem que xingar, aqui é isso que a gente sempre faz aqui.
Não, eu li o post do cara lá, não li o da galera do Nautilus agora.
Nossa, esse do Nautilus foi muito ruim.
Os caras cagaram em cima, tá? Independente, foi muito, foi pouco, falaram bem, falaram mal, não interessa. O cara se ofendeu, se doeu, tá? Ficou puto. Uhum. Tá no direito dele de ficar puto. E aí, o que ele tava falando, que ele ficou indignado, foi, ele pediu direito de resposta pro Nautilus, né, tipo, sei lá, me chama aí no podcast que eu vou responder essas coisas que vocês falaram sobre mim, e os caras cagaram.
É, que é um negócio que a gente fala sempre, que as pessoas se sentem doídas nas palavras que a gente fala, pode vir aqui.
Inclusive, tem uma muito boa desse pedido de resposta, é que os caras escreveram no texto do Nautilus que ele mandou notificação extrajudicial. Só que, tipo, no texto, os caras do Nautilus escrevem como se notificação extrajudicial fosse um negócio assim, quando notificação extrajudicial
literalmente
significa qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer extrajudicial.
Se eu mandar arroba Samuel PX, oi Samuel, é uma notificação extrajudicial.
Tá notificado. Na verdade, ele escrever que foi uma notificação extrajudicial.
Teoria foi o advogado do cara, mas
eu vou te falar assim, isso aqui não é legal ainda, isso aqui não tá.
Mas eu vou te falar o seguinte, eu concordo que você mandar seu advogado escrever um negócio pros outros de botar mala, né?
Eu duvido que foi.
É bem de botar mala.
Vou ligar pro meu advogado. Aí ele escreveu ADV. Ter sido um amigo, aí ele falou assim, pô.
Ah, mas a gente não sabe,
sim. Ainda mais que o cara é jornalista, isso aí
é comum, esse negócio
de resposta. Mas deixa eu terminar. Eu que não sou jornalista, a época que a Thaís Weiler lá falou bosta de mim, em comentário eu queria meter bronca nela, eu quase falei pro meu amigo que era advogado, falou assim, ó, faço de graça pra você.
Falou igual.
Não, eu não conheci o Samba PX na época ainda. Eu falei assim, ó, meu amigo que era advogado aqui de Sorocaba falou assim, não, cara, isso aí eu faço de graça pra você, muito fácil. Uma mina falou um negócio desse aí, se você olhou, pesquisou, não tem nada mesmo você falando isso aí, eu faço de graça. Eu quase botei
essa a branca, falei assim, essa dela foi muito pior que esse do Nautilus,
inclusive. Sim, foi pior. Sim.
Eu tenho uma pergunta muito relevante que é importantíssima pro resto da conversa que vai ter daqui por meia hora.
Ok.
Nova Paulo perguntou, mas por que falaram mal? Foi do nada? Eu também não sei.
A história é a seguinte, tinha na loja oficial da Microsoft, para o Xbox One, um emulador de jogos.
Tá.
Não sei exatamente quais jogos, mas eu imagino que seja tipo, tudo 32 bits pra baixo ali.
Ele tava anunciado na loja do Xbox como se fosse um browser, mas na verdade era ali, tinha tipo, era um programa de 22 GB que tinha emulador de várias plataformas.
E é um brasileiro que fez.
O
Dourado
usava, né? O Dicatel mandou o link ali no chat da matéria.
Isso, exatamente. E o negócio era pago e os caralho. E aí o cara escreveu a notícia e foi atrás investigando esse fato, certo? Porque o povo tava pagando por emulador, blá blá blá, negócio ilegal e tananã. E como é que está na loja oficial da Microsoft? Aí os caras tiraram, certo? Aí o cara falou, porra! Isso é jornalismo!
Como é que isso é jornalismo?
Como é que isso é jornalismo? O cara estragou a vida de um monte de gente agora.
Mas isso literalmente é jornalismo! É mais jornalismo que os caras fazem.
Exatamente.
Então, falaram, pô, isso é jornalismo de cuzão. Os caras querendo jogar o jogo lá dele, pô. Tá defendendo quem? Defendendo a Nintendo. Tá defendendo a empresa.
Não. Falou que é jornalismo de corno, jornalismo de canal.
Que nem o Miles Morales.
Mas aí o que acontece? Eu não li ainda, obviamente porque eu tava aqui controlando o podcast, eu não li ainda a resposta do Nautilus, mas eu vi várias...
Eu vi várias
pessoas aqui na timeline falando assim, pô, aí o Nautilus foi juvenil na resposta, ou etc e tal. Mano, na moral, que eu acho assim, é o que eu falei pro PX. Eu não acredito também nesse negócio de, ah, você tem que ser responsável com a plataforma que você faz. Tipo, a gente é responsável pelas pessoas escutarem aqui e interpretarem a gente de uma certa forma. Mas os caras, eles criam uma persona de... por exemplo, tá todo mundo aqui querendo que a gente brigue. Por quê? Porque a nossa... É isso que a gente faz. A gente xinga os caras que é... Eu xingo os caras que é polêmica. Que é os caras que faz cagada. Eu xingo. Eu Higgs. Se for processado, então é só eu. Pronto. Vamos meter na palavra. Só Higgs. Samuel de Mello Amorim. É Higgs. Galera, pronto, caralho. É eu que sou processado. Entendeu? Porque a galera tá querendo...
Lembra que eu falei pra você? De que, tipo, talvez o toque mágico deixe da hora de discussão. Tá funcionando a discussão. Aqui segue em frente.
Não, mas daí, é disso que eu tô falando. Aí o que acontece? A galera não espera isso da Muito. Gente. Se os malucos, quando, a partir do que o Nautilus pegou, o Nautilus, eu não sei se eu sou certo sobre isso, mas pelo que eu me lembro, o Nautilus tava meio morto na época do Xbox Mil Grau. E com o Xbox Mil Grau, com o sucesso que fez, os caras voltaram, certo?
É.
Sim. Os caras, quando voltam numa hype dessa aí, eles voltaram como os vingadores do bom senso, do Games.
E já fundaram totalmente de volta.
Exatamente. Por que que os caras fizeram isso? Os caras que entram numa dessa aí, os caras têm que tomar muito cuidado com o que vai falar, com quem vai atacar, com quem que vai entrar no podcast. Não é molecagem que nem nós aqui que fala qualquer bosta. E mesmo assim, é o que a Marcel falou. O cara foi lá, na maior humildade, pediu direito de resposta, os caras não deram.
Isso aí é muita vergonha. Isso aí é vergonha total. Eu acho que se eu fosse se eu fosse um cara super gigante, beleza, foda-se. dava 2.000 palavras pro cara escrever, postava no meu site. Mas, podcast de 1.000 views, maluco, tá ligado? Jornalista da Folha de São Paulo, que eles próprios falam lá. Pô, o cara aí até grande, né? Jornalista aí da Folha de São Paulo, não sei o quê. Não querer... Aí eles falaram no texto porque que eles não deram direito de resposta. E é só coisa vergonhosa. Tipo, uns negócios... uns papos de valores jornalísticos dele.
E nossa, que
jornalismo de verdade é pra ser criticado. Uns negócios assim, sabe? Uns negócios bem...
Como assim, jornalista? Ridículo.
Nossa, jornalismo não, outra é coisa. Pra ser criticado, tem que aguentar.
Tem outra coisa. Os caras podiam estar fazendo muita coisa melhor que ficar também... Olha só a briga que os caras vão comprar. Emulador pago.
Outra coisa.
Tem que piratear mesmo. Eu vou para 10 pra me pedir a doação. Tudo mais.
Não, mas entraram nessa perspectiva de pirataria que é muito esquisito.
É outra coisa.
É
diferente
isso aí. Nossa.
Com certeza.
E outra coisa que é o seguinte. Cara... Quando você nega o direito de resposta pra uma pessoa, além do cara tá perdendo a oportunidade, porque, tipo, ele poderia tá tendo exatamente duas coisas. Viu em cima da própria... Ele ia tá revertendo. Em vez de a polêmica tá caindo pra ele, ele ia tá ganhando view em cima da polêmica, e ele ainda tava fazendo exatamente...
Se ganhasse essa discussão, saía benzão.
Não só se ganhasse essa discussão, ele ia tá fazendo a mesma imagem que ele criou. Imagem o quê? De cara acessível, de cara que quer debater, de cara que quer deixar as coisas a limpo, não de cara que quer só ganhar a discussão, entendeu? Cara que quer, vamos chegar aqui e escutar o cara que ele tem pra falar. Não, o cara é da Folha, o maluco lá é tretado com ele, não vou chamar aqui, tá ligado? Não funciona assim não. Aqui, eu juro por Deus, se você escutar algum dia que a gente pediu alguém de vir aqui ter direito de resposta, peça pra nunca mais ter esse podcast aqui, que eu vou fechar essa merda aqui.
A equação é bem simples, tem medo de direito de resposta porque tá errado.
Não, mas eu posso estar errado em muita coisa. Não tenho medo de dar resposta pra ninguém, não. Eu sei que eu tô errado em muita coisa.
Ele tá falando do Nautilus.
Não, mas eu tô falando assim, eu acho que não é simplesmente medo de resposta por estar errado, tá ligado? Eu acho que
Você pode aceitar a resposta e tá errado também, não é isso que eu tô falando.
O que eu tô falando assim, eu acho que eles estão errados, entendeu? No meu ponto de vista, eu não acho que eles estão errados. Eles não se acham errados. Eles simplesmente foram burros. Eles acharam que a gente não precisa, a gente tá acima disso, sei lá o que eles pensaram. Sim, mas não, que eles acham que eles estão errados, eu tenho certeza que eles não acham.
Não, porque escreveram esse textão aí.
Eles não é sobre a opinião deles, é sobre estar ou não estar, ponto.
Exatamente. Ah, tá, entendi, beleza. Obrigado, eu só queria, esse foi um resuminho, vamos ver se a coisa escala, se a coisa escalar a gente vai falar mais, posso falar depois semana que vem sobre o Nautilus. como eu falei, não li, não vou falar sem da opinião dos outros. Ah, o outro falou que tá uma bosta. Estou falando que a opinião geral que eu estou lendo aqui no Twitter é que todo mundo tá achando juvenil, tá achando que o cara mandou mal, mas não li, então não vou emitir opinião
sobre isso. Inclusive me surpreendeu, na verdade.
Não me surpreendeu, porque assim, ó, foi assim que ele tratou o caso do Mil Grau, só que ele, no caso, o Mil Grau merecia.
Exatamente.
Só que daí você tratar com essa mesma...
Fulgor.
Garra, fulgor, é. Com qual, literalmente qualquer coisa que acontece, aí é foda, né?
E outra
aí
coisa...
É literalmente... Ele só quer irritar, não tá cagando pra nada, ele não se importa absolutamente com nada que tá falando, de verdade.
E outra coisa, o negócio que eu falei, que é muito importante... Muito importante. É... Simplesmente... É, não vou falar se é dica aí pra vocês, não, mas é... Negócio que é observação geral. Não confie em ninguém, porque o cara tá batendo em cara babaca. O cara tá batendo em cara babaca, você vai falar, ah, esse cara é bonzinho, esse cara é gente boa, esse cara é gente fina. Vou colar nele, não confia. Que isso aí, você não sabe hoje em dia, cara. Que nem a gente vai ter que começar a fazer a cartilha, igual o Mads falou, não existe mais personagem, é uma das coisas que a gente tem que botar na cartilha. É, não confie em quem tá batendo em babaca. É a mesma coisa, tá ligado? Porque hoje em dia, cara, antigamente podia ser uma verdade, tá ligado? Ó, ah, esse cara é personagem. Ô, aquele cara ali tá batendo no vilão, o cara é gente boa. Mas hoje em dia não dá não, cara. Não dá pra comprar mais nada disso aí, velho. Sinceramente. Bom, vamos acabar? Não precisa nem de pergunta hoje, acho, né?
Não, tem bastante.
Vamos dar uma limpada.
Tem 41.
Então vai, vamos dar uma limpada rapidão aí. Rapidão.
Só pra sinalizar que tem 2 horas e meia de podcast, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
Mas eu vou fazer 10 minutos, Marcel. 10 minutos, vou marcar
aqui. Você quer fazer um programa?
Duvidei. Não.
Não, 10 minutos. Então, vamos marcar agora.
Tem uma pessoa perguntando o que é o Game Pass, como ele funciona. Nunca entendi, agora tenho medo demais de perguntar. Que isso, meu amigo?
Game Pass, galera. É um negócio que você assina...
Netflix de jogo.
Isso, uma pessoa explica, É isso mesmo. Você paga, agora tá 30 conto o mês do Game Pass. Ele funciona no Xbox One e ele funciona em PC. Você pode comprar só pra um ou pro outro, ou você pode comprar o Ultimate, que é mais caro, mas funciona nos dois. Mas esse
é o primeiro mês, é R$1.
É, o primeiro mês é R$1.
R$2.
Então você pode experimentar. Tem problemas no PC de vez em quando nele, porque é atrelado com Windows, e é umas coisas que se você quer desinstalar, ele depende do Game Services, e o Game Services é uma merda, e por aí vai.
Mas é detalhes.
Mas detalhes, mas a biblioteca é boa. Eu recomendo você dar uma olhada, e se você gosta de Halo, você meio que vai ter todos os Halo pra jogar lá.
A biblioteca é muito boa, tem muito jogo lançamento.
Tem bastante.
Serviço absurdo, parabéns.
Mesmo lançamento que não são deles, eles lançam tipo uns 7, 8 meses depois.
E sabe o que é louco? Antes da Microsoft comprar a Bethesda, e eu usei Max, na verdade, tava lá, saindo Game Pass, Dishonored 2. Eu não sei se vai ter de verdade agora. O que eles vão fazer?
Bom, vambora.
Mas é isso, próximo.
Tá, tem uma outra colocação interessante aqui, que é uma colocação, a gente não tem que discutir, nós já discutimos sobre isso, é apenas um ponto de interesse para pensarmos durante a noite, tá?
Okay.
Galera, sobre a discussão referente à existência de game designer, queria dar meu ponto a partir da área que eu trampo, que é a musical. Quando sai um disco do David Bowie, todo mundo se refere a ele como aquele disco do David Bowie. Mas muitas outras pessoas trabalharam na produção daquele álbum, como engenheiros de mixagem, técnicos de gravação, arranjadores, músicos de estúdio, regentes, artistas gráficos e produtores. Existem casos em que quase toda a sonoridade de um álbum vem pela influência do produtor musical, como, por exemplo, os discos produzidos pelo Lincoln Olivetti nos anos 80, que transformou toda a estética da MPB na época, mesmo o álbum Luar, Gilberto Gil, carregando toda a assinatura musical dele, ainda é referido como um disco do Gilberto Gil. Foram os discos de intérpretes em que os artistas principais... Não, desculpa. Fora os discos de intérpretes em que o artista principal leva o nome na capa, não compôs, nem arranjou nenhuma música presente na obra. Nossa, eu li essa frase tudo errado, mas vocês entenderam.
Sim.
Dá pra entender, sim.
Mas você pode entender isso até tipo a editora de livro também, né?
Não,
acho que
por que não.
Tem menos pessoas envolvidas numa... Livro é outra coisa. É semelhante, mas é um nível diferente. Dentro dessa lógica da indústria fonográfica, a questão da acreditagem é ainda pior, pois discos carregam os nomes dos próprios artistas antes de qualquer coisa. E os créditos referentes a outros profissionais ficam para quem tem a curiosidade de conferir a contracapa, que hoje em dia deixou de existir, né? Mesmo assim, isso nunca foi uma questão polêmica dentro do nicho musical. E eu não entendo por que disso ser uma polêmica no nicho dos games. Pois antes de carregar qualquer nome de qualquer pessoa, o jogo carrega o próprio nome, depois o nome da empresa, pra depois levar o nome de alguém. Há controvérsias.
Olha lá. Achei uma ótima colocação, acho que não precisa adicionar nada.
Pronto. Assim. Não. Pelo amor de Deus.
Adiciona.
Tem que fazer uma contextualização histórica aí.
Olha o que você fez, Marcelo.
Eu acho que tem bastante coisa aqui que a gente pode voltar num próximo podcast, mas fala as peixes. Eu vou
30,
marcar
30 segundos de colocação histórica.
E muito tempo aí, na verdade, você não ficava sabendo, nem ligava muito pro artista. O que importava era tipo a gravadora, que ela marketava como disco dela, e os hits eram dela e os caralho. Tanto que muito artista dessa época aí, anos 40 e tal, caiu no esquecimento e morreu de fome, assim.
Acho que é por ter lançado um CD só e é uma coisa de... Bom, mas aí a gente pode voltar no
literalmente outro... Belchior, que aconteceu nessa situbia aí.
Independentemente.
E ele não lançou um disco só e... Esse está certíssimo.
Beleza.
Eu queria também fazer outro comentário. A série coreana que eu tava assistindo e gostando era Lawless Lawyer.
Pronto. Lawless Lawyer, beleza.
O advogado fora da lei.
Não tem no Netflix, tem que assistir no Netflix coreano lá.
Ah, bom, aí é foda.
Caralho. Qual é o nome? Drama Fever? Não, não existe mais isso.
Não, é...
É Hakuen Vic.
Hakuen. É o Hakuen. É o... A Liz tinha recomendado pra gente, lembra?
É o Black Jack de advogado.
A Suzana tá assistindo num outro. Esse Flores do Mal. Ela tá assistindo num outro.
Flores do Mal.
Pô, mas é bem legalzinho, viu, galera? Achei isso legal.
Não duvido.
Mas eu não assisto.
Pera, no Flores do Mal é o...
É literalmente o mangá. Eu não sei se é o do mangá.
Mas é o do mangá, tem o mesmo nome. É a Konoha, né?
É um anime de rotoscopia.
Não, mas tem um live.
É, não, a Konohana. É Flores do Mal, tá certo, é o mesmo negócio.
Próxima pergunta. Como entrar no mercado de vender fotos do pé / nudes? Além do OnlyFans, o que mais vocês recomendam como porta de entrada?
Twitter, posta foto do pé no Twitter, fica postando foto de pé, foto de decote, foto engraçadinha, e falando, ah, vocês querem ver mais, galerinha? E daí bota os fake. Na verdade o Jasmina tá totalmente sem tolerância nenhuma. Tipo, ó, vou, manda aí no meu PicPay R$30. Elas fazem isso aí na timeline, assim, tá ligado? Manda no meu PicPay R$30 e não promete nada. Aí os caras que vai mandando, sei lá, R$200, você faz uma cota imaginária e aí você manda pro cara uma foto do pé, tá ligado? Isso vai treinando que nem cachorro. Deve ser assim que funciona.
Tem uma última pergunta e aí a gente vai dormir, tá?
Tá.
Aqui é Me Dá Uma Mamada, editor-chefe da Weekly Shonen Jump. Gostaria de saber quando que virá o podcast spin-off de mangás do Desludo. Nós da Shueisha estamos aguardando com ansiedade pela estreia. Abraços, meu compadre. Traduzidos no Google Translate.
Ó, dependendo se é uma PX e Cosmos aí agora. Uhum. Como sempre, né?
Cosmos já agora tem os... Cosmos tem um negócio dele agora.
Não, eu tô...
Ah, vai entrar, Cosmos, vai entrar.
Inclusive, eu assisti o primeiro episódio de Jujutsu, botando fé.
E já saiu o primeiro de Jujutsu?
Saiu, teve exibição online, aí caralho, já tá aí pra ver.
Bom?
Tá bem bom, hein? Tá bem feito.
Da hora.
O começo do Jujutsu é muito ruim, mas tá bem feito.
Mas e aí, quando que vem o podcast dos mangá, Cosmo?
Quando que vem?
Vamos discutir isso.
Eu consegui alcançar Black Clover e One Piece.
É, Black Clover que tá foda mesmo. Bom, a gente conversa sobre isso em breve, mas vai ter. Burn the Witch, muito bom, só que eu achei que o cubo, achei estranho. É, o Burn the Witch, ele vira cubo no último episódio, porque são 4 capítulos só, tá ligado?
Ele vira um cubo? Como é que é?
Ele vira um mangá 100% cubo, assim, com um monte de boneco e um monte de design louco e um monte de coisa.
É um mangá 100% cubo? Filme cubo?
É o nome dele, Mariana.
É o nome dele.
Ele já se queimou porque no último capítulo ele botou uma boneca vestida de nazista e botou a mulher que tem enquadramento de coraçãozinho na xoxota.
Aí sim. Eu tenho uma pergunta pra... Deixa eu fazer uma pergunta sobre o melhor shonen do mundo.
Eu não sei se é a Nazi ou a mulher que ela, tipo, é toda full plate e chega na calcinha, ela tem um formato de coração, assim, pra dar aquele enquadramento.
Incrível.
Achei legal, velho.
Viu, deixa eu fazer uma pergunta muito rápida sobre o melhor shonen do mundo, Rinks, aproveitar que a gente tá aqui, já foda-se esse horário mesmo. Vale a pena assistir a primeira temporada de Yakusoku no Neverland, ou devo ler o mangá mesmo, foda-se?
Yakusoku no Neverland é igualzinho a primeira temporada.
Porra, é porque é muito...
É, Mariana.
Tá demorando.
É meio chatinho.
Porra, é chato pra caralho.
É meio você chatinho. Tá igual.
Eu vi 3 episódios.
É, eu fiquei na mesma.
Não, lê o mangá então. Então lê o mangá.
É, então, o mangá é bom que eu passo as páginas rapidinho e aí vou pros bichos. Aqui tem um bicho, aqui tem um bicho. Beleza. Aqui tem uma morte, aqui tem uma coisa horrível. É isso que eu quero ver. E só fica, ó, somos
não,
crianças.
Não, mas não é só isso não.
A vida
então
é triste.
Você não vai gostar.
Oh, meu Deus. Oh, não, comeram a minha irmãzinha. Oh, e agora? O que irá acontecer? Foda-se, velho.
Mas assim, no 3 realmente ainda tá pá, é só setup. Depois que começa a ficar mais de game explodido.
Dá pra citar os plot points de qualquer obra desse jeito e falar foda-se no final, que
coisa. Engraçado que você, exatamente, você tá falando isso.
Eu sei.
Eu
sou especialista nisso, né?
Eu percebi. Ok.
Foi
virado da vez.
Satan Nicole pegou qual é? Promised Neverland.
Promised Neverland. Isso, sendo Netflix. Entrou no Netflix, eu acho que recentemente. Tem uma segunda temporada. E aí o Hinks falou que era o melhor shonen do mundo, então eu tava dando uma chance.
Primeira temporada é o melhor shonen. Puta que pariu, mas é que você não, sei lá, você não...
Eu acho que eu tô esperando um negócio mais animadinho, assim. É isso.
Não, é totalmente anti-shonen mesmo, assim. É
não, o problema... Não. O problema não é ser anti-shonen. O problema não é ele ser psicológico, aspas. Ele não... Nada acontece.
Pô, mas o que aconteceu no... Depois nós conversamos, mas depois a gente
tá.
Não adianta conversar aqui no podcast. Mas é que tem... Caralho, velho. Tô chocado.
Não adianta conversar aqui no podcast.
Não, é que daí a gente vai ficar muito detalhado aqui no podcast. Vai ficar chato, tá ligado? Tipo...
Tá, vamos
não tá detalhado então. Ainda. Você vai ver que é detalhado, filho da puta. Vou detalhar o teu pinto. Desenhar ele inteirinho aqui, ó. Definir como que é cada veia, cada buraco, cada poro do teu pau, seu lazarino do caralho. Desgraçado.
Pronto, tá feliz, Luiz? Agora você ganhou com você.
Não, ele tá falando com o Lucas. Não, foi o Lucas, foi com o Lucas.
Pronto, Lucas, tá feliz agora de ver
com você. Já tá condicionado a achar comigo, meu Deus.
Gente, é o seguinte,
Boa noite.
Boa noite. Obrigado.
Boa noite, falou.
Boa noite. E... Fique aí com o Calibre Lordal, quem vai
não.
Dividir?
Não, não. Não, o raid é no Tony X0.
Ah, beleza.
Tony X0. Fica aí,
qual é a arroba do Tony?
Tony X0, né?
Tony X0.
Hã?
Tony X0.
É tudo junto, né?
É.
Tá. Sim. Quem que vai despedir hoje? Hoje eu vou despedir.
Hoje é o Lucas. O Lucas chama despedida.
Ah,
fazer.
O Lucas
lembra?
Chama despedida? Então tá bom. Então peraí. Deixa eu parar aqui. Aumentar aqui. Manda bala.
Qual é a mensagem de despedida de que a gente vai mandar pro Tony? Desculpa.
É a minha mensagem, vou dar o
Tá bom. Você. Beleza. Vai lá.
Se o Final Fantasy acha, eu concordo. Se o Final Fantasy fala, eu escuto. Se o Final Fantasy erra, eu perdoo. Se o Final Fantasy pensa, eu admiro. Se o Final Fantasy tem 100 fãs, eu sou um deles. Se o Final Fantasy tem 10 fãs, eu sou um deles. Se o Final Fantasy tem um fã, eu sou esse fã. Se o Final Fantasy não tem fãs, eu não existo. Boa noite.
Vocês podem mandar essa aí do Lucas. E vocês podem mandar, tipo, também um barra Lucas Q Mama Final Fantasy loucamente. Se vocês quiserem. É, mas funciona também, tá bom?
Esse meme não existe no Twitch, é só no Telegram.
Ah, só no Telegram? Ah, então tá bom. Então só digita Lucão mamando Final Fantasy. Então, 3. Digita 3 lá também.
Manda pro fanpaz dele.
Tudo resumiu pra 3 essa frase.
Digita 3. Essa frase inteira se resume a 3, também se você quiser. Um abraço, gente. Obrigado pela paciência.
Falou.